Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão extraordinária desta quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Américo Ferreira, vereador Sargento Anderson José, vereador Alfredo Landim, vereador Pastor Elias, vereadora Elina Rosa, vereador Deusmar Japão, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Wederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão extraordinária e solicito o vereador Sargento Anderson José que faça a leitura do texto bíblico.
Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, toai, salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que Ele faz, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendente de Abraão, seu servidor, filho de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo, ó Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Salmo 104.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Peço Vossa Excelência que desligue seu microfone. Na sequência, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos motivos desta convocação extraordinária.
Aos 29 do dia do mês de junho de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Santos Lacerda, pastor Wederson Lopes, Tele Júnior, João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado, o quórum declarou aberta a sessão do pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões do primeiro projeto de lei ordinária 082/2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, considera de utilidade pública a Associação dos Voluntários Ler e Saber. Usar as palavras os vereadores Lélio Alvarenga, Mauro Severiano, Thaís Souza e vereador pastor Wederson Lopes. No grande expediente, usar a palavra os vereadores João da Luz, vereador João Feitosa, pastor Elias Ferreira, vereador Lesier José Borges, vereador Jacques Charles, vereador Tele Júnior, vereador Jean Carlos. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve a votação de projeto em única votação. Primeiro veto, 071/2020, de autoria do prefeito. Veto parcial ao autófico de lei número 035/20, que institui no âmbito do município de Anápolis a fiscalização eletrônica com transparência e da outras previdências. Iniciativa do vereador Domingos de Paula, o veto foi mantido por 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, primeiro projeto de lei ordinária 067 2020, de autoria do vereador Domingos de Paula de Souza, considera-se de utilidade pública a Associação dos Feirantes do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 072/2020, de autoria da mesa diretora, institui e disciplina no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis os procedimentos arquivísticos através do plano de gestão e documento aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira e única votação. Primeiro, projeto de decreto legislativo 065/2020, de autoria do vereador Domingos de Paula, dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania napolina ao senhor Breno Rodrigues Lemos Cardoso e da outras providências. Aprovado por 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 067/2019, de autoria da vereadora Geli, acrescento dispositivo à lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, para vedar o acesso ao serviço público e pessoas que tenham prática do crime nos termos da lei 11.340/2006, ou cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes. Deferido o pedido de vista ao vereador Jean Carlos, houve votações de moções de aplauso e de apelo. Houve votação de requerimento. Usar a palavra pela ordem os vereadores Jacques Charles, Lela Varenga, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador João Feitosa e Luiz Santos Lacerda. Nas comunicações, usar as palavras os vereador Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, vereador Alfredo Landim, vereador João Feitosa, vereadora professora Angeli, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro. Sem nada mais se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra por dia 3 de agosto em horário regimental. Só porque no dia 3 de agosto nós estamos fazendo, senhor presidente, essa sessão aqui extraordinária, oriundo do executivo, neste dia 9/7/2020. Devolvo a palavra para o presidente. Se tiver qualquer obstáculo na ata que eu acabei de ler, está aí para os vereadores fazer qualquer observação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos e motivos desta convocação extraordinária.
Projeto de lei complementar 070/2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências. Projeto de lei complementar 084/2020, do prefeito municipal, dispõe sobre a aplicação de multa aos proprietários de imóveis que descumprirem os decretos municipais e seus protocolos de enfrentamento ao COVID-19, no tocante à aglomeração de pessoas. Projeto de lei complementar 085/2020, prefeito municipal, altera dispositivo de lei complementar 349, 7 de julho de 2016, que dispõe sobre o plano diretor participativo do município de Anápolis. Projeto de lei complementar 086/2020, prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração na lei complementar 369, de 29 de dezembro de 2017, que institui o programa contribuinte legal e da outras providências. Projeto de lei ordinária 087/2020, prefeito municipal, que autoriza a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais ao regime próprio de previdência e da outras providências. São esses projetos, senhor presidente, deram entrada nessa casa para a sessão extraordinária.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero cumprimentar os internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrar a presença da imprensa aqui também, na pessoa do Lucivan Machado. Todos os assessores parlamentares também, sejam todos bem-vindos. Solicito que façam um distanciamento aí entre as cadeiras para a gente evitar aí, né, o contato físico dos presentes. Antes de solicitar a presidente da CCJ, a vereadora Thaís Souza, que informe, né, convoque os pares para a discussão dos projetos em pauta. Quero solidarizar com a família do nosso diretor de comunicação, Orisvaldo Pires, pelo passamento de seu pai nesta madrugada. Né? Orisvaldo, neste momento, está cuidando de todas, né, as demandas ali para que seu pai receba lá os melhores cuidados, velório e sepultamento. Convocando a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Thaís Souza, para formar uma comissão mista para discussão e apreciação dos projetos motivo pauta desta convocação extraordinária, suspendendo a sessão e retornando assim que nós tivermos já todos os projetos apreciados pela comissão mista. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retornem aos seus lugares para podermos darmos início à ordem do dia. Mais uma vez solicito aos presentes que estão aqui no plenário acompanhando a sessão que, por gentileza, façam um espaçamento entre vocês aí para melhor segurança de vocês mesmos.
Visto da cor. Para você denunciar lá?
Para darmos início à ordem do dia, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador pastor Ederson Lopes, vereador presidente desta Casa de Leis, Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador sargento Anderson, vereador Alfredo Landim, vereadora Elínia Rosa, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Japão do Municipal, mais conhecido, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier José Borges, vereadora Geli, vereador Jean Carlos, vereador Jackson, vereador Domingos de Paula. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início do nosso trabalho.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Enquanto a diretoria legislativa finaliza ali o parecer dos relatórios dos projetos, eu vou fazer a leitura de um requerimento do líder do Executivo, vereador Jackson Charles, que requereu a retirada da pauta desta sessão extraordinária o projeto de lei complementar 085/2020, que altera o dispositivo da lei complementar número 349, de 7 de julho de 2016, que dispõe sobre o plano diretor participativo no âmbito do município de Anápolis. Então, esse projeto, a pedido do líder do Executivo nesta casa, o vereador Jackson Charles, está retirado de pauta. De acordo com o nosso regimento também, nós iremos passar a palavra para a liderança do Executivo inicialmente, por até 5 minutos e depois para a liderança das oposições, da oposição, os opositores, para que faça o debate antes da pauta de cada projeto. O vereador, vice-presidente Luiz Santos Lacerda também me alerta aqui que o regimento permite a palavra pela liderança partidária. Então, caso antes da votação dos projetos o líder partidário queira fazer o uso da palavra por até 3 minutos, ele faça a inscrição. Inicialmente, passa a palavra para a oposição, que fará a explanação dos projetos por até 5 minutos. Na sequência, para o líder do executivo e depois lideranças partidárias que quiserem usar a palavra também, fica à vontade, nós iremos à deliberação dos projetos.
Presidente, questão de ordem, presidente. Nós estamos entendendo, nós falamos aqui que o regimento, senhor presidente, ele prevê que na ordem do dia pode-se aplicar o que é de praxe no regimento, no que couber aplica-se aquilo que é de praxe. Quanto à ordem do dia, está enquadrado justamente nesse artigo que fala que a sessão pode seguir normalmente, aplica-se aquilo que é de praxe dentro do regimento. Por isso que nós fizemos a observação que na ordem do dia pode sim conceder, de acordo com o entendimento que nós tivemos do regimento, conceder a palavra às lideranças partidárias, além daqueles espaços já permitidos de discussão do projeto, pedido de a parte nos debates da discussão dos projetos também, obviamente as questões de ordem. Então, nesse sentido que nós fizemos a observação. Eu acho que as inscrições, então, têm que ser feitas nesse sentido. As inscrições para uso da palavra. Nos espaços de palavra pela ordem, no debate do projeto e nas outras questões que o regimento prevê. Então, diante de, obviamente, de inscrições colocadas. Foi isso a nossa observação.
Então, observação colocada inicialmente. Alguma liderança partidária quer fazer uso da palavra?
Quero pela liderança do Partido dos Trabalhadores.
Então, já está inscrito pela liderança do PT por até 3 minutos, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos. E aí os demais estão fazendo a inscrição.
Presidente, primeiro deixar aqui a nossa indignação, com todo respeito à nossa amiga e do coração mesmo, nossa presidente da comissão da comissão mista, nesse caso, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, apenas deixar aqui a nossa contrariedade em relação a que nenhum vereador de oposição dos projetos que foram nomeados relator, nenhum vereador de oposição recebeu o projeto para ser o relator. Inclusive um projeto que já estava tramitando na casa e que cujo relator em uma das comissões era o vereador Lisier, até nesse caso o relator foi substituído. Que fica a critério, obviamente, no próprio regimento fala, fica a critério da presidente, no caso a vereadora Thaís, fazer essa nomeação do relator. E nenhum projeto teve como indicado como relator nenhum dos vereadores de oposição, embora na composição das comissões, que na época da composição o Partido dos Trabalhadores ainda era o partido da maior bancada nessa casa e tinha todas as prerrogativas de indicar os membros das comissões. Então ele faz parte de todas as comissões do Partido dos Trabalhadores. Em todas as comissões nós temos membros representantes do Partido dos Trabalhadores, do PT, e mesmo assim nós não recebemos nenhum dos projetos para ser relator, até aquele que o vereador Lisier Borges era o relator, foi retirado a relatoria da sua função. E também, presidente, nós já queremos, por enquanto, aí um pedido de vista dentro do que o regimento permite, ele permite 30 minutos, então nós já, apenas para conversar entre a bancada, nesse projeto do ISO, o menino está fazendo os encaminhamentos, no projeto da suspensão do ISA e no projeto do empréstimo do Banco do Brasil, nós queremos um pedido de vista dentro do que o regimento permite, que é de 30 minutos. O regimento fala, se for pedido de vista de um dia para o outro, aí precisa sim de 5 assinaturas. Mas o simples pedido de vista de 30 minutos é dentro do regimento, qualquer vereador pode fazer esse pedido devolvendo dentro de 30 minutos. Nós queremos esse pedido de vista apenas para analisar realmente aquilo que foi decidido aqui na comissão. Mas fica aqui, então, já essas considerações feitas aqui por nós e dizer que esse projeto do ISA, principalmente, e o do Banco do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, ele é veementemente contra, porque nós entendemos, principalmente o do ISA, que é um projeto totalmente nocivo ao ISA e também que coloca em risco aí a continuidade e a condição do ISA estar pagando aí os seus aposentados futuramente. Devolvo a palavra pela ordem, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Então, a partir deste momento, concedo à vista desses dois projetos por solicitação do líder da bancada do PT por até 30 minutos. Enquanto a bancada do Partido dos Trabalhadores faz analogia do projeto, nós iremos tocar a sessão escutando as lideranças partidárias. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Aqui agora é a hora realmente do chororô, né? O líder da bancada do PT na casa, ele mesmo acabou de relatar que o projeto estava na mão de um membro do seu partido na comissão. E lá na comissão ele teve tempo para poder fazer o seu relatório. Não fez. E aí agora, líder da bancada, quando chega... Eu não citei o nome do senhor, não. Não, depois o senhor fala, agora é hora de eu falar. E aí, senhor presidente, chegou aqui, é uma nova comissão mista. E aí a presidente, ela tem direito de escolher quem ela quiser. Quem ela quiser. Se tivesse feito o relatório lá atrás, não tinha nem essa fala que o nobre líder, companheiro, fez aí. Então aqui não é para fazer uma defesa à presidente que conduziu os trabalhos da mesa nesse momento aqui no plenário, mas sim só para poder fazer um esclarecimento às pessoas que estão aqui. É um direito dela. E aí não tem vereador de A ou B, não. Não tem um projeto para cada vereador, não. Então a nossa fala é em cima de si. Devolvo a palavra e se o senhor quiser aproveitar até o meu tempo lá, ainda falta um minuto e meio. O senhor pode usar.
Isso aí demonstra o total desconhecimento desse vereador que acabou de falar, até do regimento interno. O projeto veio para essa casa sem prazo, nem determinado ali regime de urgência estava. E mesmo regime de urgência, a gente tinha tempo para poder analisar, e esse relator e esse projeto já estava relatado. Já estava relatado quando foi criada aí essa... quando terminou as nossas sessões ordinárias, e aí... foi criada aí, foi determinada essa sessão extraordinária, onde esse projeto veio à pauta. Mas o relator está aqui, se os senhores quiserem utilizar, está aqui em minhas mãos para poder entregar aí para a mesa. Se quiser utilizá-lo, seria ótimo. Agora, nós temos os prazos, senhor presidente, para poder discutir, para poder analisar, e eu tinha pedido informação para o Conselho da Previdência Municipal para saber como isso ia prejudicar municípios que ia prejudicar, é claro que vai, como disse o nosso presidente, a gente sabe disso. Agora, isso é importante que a população saiba. A desinformação desse vereador, eu tinha todo o prazo para poder discorrer sobre isso, e é importante para essa casa, os prazos são importantes para essa casa, que é um projeto de altíssimo alcance, que vai ficar por muito tempo causando transtorno aos munícipes. E não é só aqueles interessados, não é só aos aposentados e pensionistas, mas aos servidores nativos, é o próprio município que vai arcar com as consequências depois. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier Santos, Lizier José Borges. Desculpa, é porque eu estou conversando com o Luiz Lacerda, que ele está solicitando um minuto de réplica. Pois não. Perdoa, vereador Lisier.
E apenas para esclarecer também, senhor presidente, há um pedido. Esse projeto, ele estava tramitando nas comissões, e tem um pedido de informação nesse projeto por parte do vereador Lisier. Então, quando há pedido de informação, obviamente dilata-se o prazo que o vereador tem para fazer o seu relato. Enquanto ele não receber as informações, e acredito que elas não vieram ainda a tempo hábil também, ele está totalmente dentro do regimento. Então, ninguém atropelou o regimento. O que foi feito aqui foi dentro das prerrogativas do regimento e dentro daquilo que o vereador dispõe para fazer o seu trabalho aqui na casa. Então, tem um pedido de informação nesse projeto e que o vereador fica aguardando receber as informações do órgão competente que ele pediu e, obviamente, interrompe o prazo nas comissões. E apenas a outra observação, esse projeto estava tramitando aqui na casa, se não me engano, apenas 10 dias. E sequer ele está com pedido de regime de urgência. Só para vocês terem ideia, regime de urgência, a casa tem 45 dias para deliberar sobre o projeto, quando ele está com pedido de urgência. E sequer tem o pedido de urgência no projeto. Por isso que até se estranha muito ele estar aqui hoje em sessão extraordinária. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero fazer breves considerações, tendo em vista que já me pronunciei a respeito, sobretudo, do projeto referente ao ISA. Quero dizer, apenas para reafirmar, que quando a gente manifesta um posicionamento nessa casa, esse posicionamento, quando se conflita com o entendimento executivo, isso não significa que a gente tenha uma posição contrária à administração de forma alguma. Eu quero até isentar aqui novamente o prefeito nas decisões técnicas. E muitas vezes essas decisões técnicas, vereadores, não são as mais corretas. Nem sempre uma equipe técnica tem a posição, decisão absoluta. E nesse caso específico do ISA, por que que eu estou dizendo que não havia necessidade da suspensão? Ora bem, nós temos uma lei complementar, 173, que, lei federal, que flexibilizou a lei 101, que é a lei de responsabilidade fiscal. De fato, ela permitiu que os municípios possam suspender os parcelamentos e até mesmo a contribuição patronal. Mas desde que está explícito na lei, seja aprovado por lei municipal própria. Por que que o legislador federal especificou lei municipal própria? Porque cada município vai averiguar sua real condição de equilíbrio financeiro ou não, sua real necessidade. E graças a Deus, nós tivemos aqui no dia 28/5 uma prestação de contas que demonstrou um equilíbrio. Um equilíbrio, inclusive, que eu parabenizei a gestão, mostrando que mesmo em tempo de pandemia, nós tínhamos um superávit em relação comparado do primeiro quadrimestre de 2019, de 33 milhões. Realmente concordo que houve um decréscimo na receita do mês de maio para cá. Mas nós haveremos, sim, de ter a compensação financeira do governo federal pela medida provisória e pela própria lei 173. Então, assim, às vezes o prefeito é, de certa forma, induzido a tomar uma decisão que é técnica, mas nem sempre é a mais necessária e a melhor. Por quê? Nós temos um fundo hoje de torno de 40 milhões que não paga três folhas. E nós não temos dúvida que o prefeito vai continuar pagando. Mas o que acontece é que, muitas vezes, um desgaste comprado desnecessário, porque gera uma insegurança, uma intranquilidade, fomenta a discussão, inclusive a oposição. Então, nesse sentido, que desde o começo eu me posicionei contrário, porque nós sabemos que não vai ser um alívio, nem vai ser o suficiente para superar essa dificuldade da pandemia, até porque, graças a Deus, nós temos um equilíbrio fiscal. Então, fica aqui o meu posicionamento, sobretudo, contrário, porque por questão técnica. Eu tenho 33 anos de prefeitura, modéstia à parte, conheço bem a administração e entendo que não vai ter, na prática, um resultado esperado. Nós esperamos e temos certeza que vai ser recomposto, mas, no meu ponto de vista, não era necessário tomar essa decisão e, por isso, eu manifesto mais uma vez contrário ao projeto de lei.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Agradeço o líder João Feitosa, que em nome dele, da nossa bancada. Na verdade, eu estava conversando com a bancada, né, com a nossa bancada do PP, e advogada que estou, acho que a gente tem que ter responsabilidade. Não há ilegalidade nesse projeto 087 de 2020. Até porque, como explanou muito bem o vereador Jean Carlos, é uma prerrogativa, né, do gestor municipal. Mas nós temos que lembrar que nós estamos em momento de pandemia, que o mundo está recuando e que o mundo está com queda econômica. E na nossa cidade não é diferente, nós temos dados aí que em torno de 35% da arrecadação municipal teve um declínio devido a esse momento que nós estamos vivendo. E o projeto, na verdade, ele propõe uma suspensão, né, para uma recomposição que se dará aí mediante previsão de lei orçamentária. Então, eu não vejo nenhum prejuízo, né, em relação a isso, até porque haverá essa recomposição. Então, na verdade, a bancada do PP tem esse entendimento e eu acho importante justificar que nós não somos contrários aos servidores, nós somos favoráveis, até porque o projeto garante uma recomposição desses valores aí futuramente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem do PSD, eu quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Senhor presidente, eu quero aqui comentar sobre esses dois projetos. Esse do ISA e do empréstimo do Banco do Brasil. Quando o projeto do ISA chegou na CCJ, eu sou membro da CCJ. E lá nós tínhamos um prazo para poder trabalhar junto ao projeto. Mas naquela questão, quando eu não fui o relator, mas meu voto foi ao contrário lá na CCJ quanto à questão dessa suspensão do repasse na questão do ISA. E até porque o regimento da casa ele é muito claro. Acho que cada vereador tem o direito de saber o que está acontecendo. Nós fizemos um ofício pedindo ao nosso secretário as informações, todas as informações a respeito da questão do ISA. E não chegou em nossas mãos essa questão do ISA. Agora, na questão do outro projeto do Banco do Brasil, ele deu entrada nesta casa do empréstimo mais 20 milhões. No dia 9, dia 16, nós tivemos a reunião da CCJ. E lá tivemos o relator favorável, mais dois vereadores votou junto com ele. E na hora de eu votar, eu pedi vista do projeto, seu presidente, porque é um direito do vereador. Encaminhei os ofícios aos órgãos competentes para saber a situação na questão dos empréstimos que já existe nesta casa, autorizado por esta casa. Eu tenho em minhas mãos aqui que chegou. É um empréstimo no valor de 20 milhões que foi feito à Caixa Econômica Federal, mais outro empréstimo no valor de 70 milhões, mais outro empréstimo no valor de mais 20 milhões que ainda está aguardando a liberação, e mais outro do Banco do Brasil no valor de 5 milhões. E eu fiz, senhor presidente, no prazo hábil, peguei a resposta, não satisfeito com a resposta, comuniquei à minha presidente da CCJ que eu estaria pedindo uma prorrogação de prazo, que eu enviaria outro ofício, como eu enviei no mesmo dia, na mesma hora, ao secretário para saber informações de onde já foi gasto esse dinheiro que foi feito os empréstimos, que inclusive fala a mesma coisa que é para ser gasto, que estão pedindo nesses 20 milhões do Banco do Brasil. Aqui no de 70 milhões do Hospital Municipal, aqui fala que é para as mesmas situações. Se é para isso, por que não usou esse dos 70 milhões? Então, senhor presidente, esse projeto estava com vista comigo, eu trabalhei dentro do que a lei me permite eu fazer, fui surpreendido com essa questão, mas sem problema nenhum. Está aí o projeto. É de direito do nosso Poder Executivo fazer isso e trazer para esta casa, mas o meu voto vai ser contrário, tanto para a questão do ISA, quanto para a questão do Banco do Brasil, e justifico aqui. Eu sou um vereador que atento para a situação. Eu não vou por A e por B, eu vou pela minha consciência e por documentos que eu tenho em mão. Essa é a minha posição, senhor presidente, eu defendo é o povo, e eu preciso saber a informação certa para poder votar, e o meu voto é desta forma. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Thaís, belas palavras que a vossa excelência madura na política, como você está, com o mesmo tom que a vossa excelência falou, e eu vou falar. Eu sou do tempo, vereadora, que era Anaprev, não tinha nem isso. Ficava 4 meses para pagar os funcionários, vinha fazer vaquinha para nós fazer cesta básica, para dar para o funcionário da Anaprev, extinta Anaprev, que hoje é o ISA. O prefeito, Vossa Excelência, falou bem, essa recessão é mundial, a recessão não veio ainda, ainda vai vir ainda. E para equilibrar as finanças da prefeitura do ISA, o prefeito tinha que fazer isso mesmo. É lógico que tem que fazer. Então, quando nós, eu estava aqui, nós ajudamos a fundação da Anaprev, só tinha 18 funcionários. Hoje, me parece que tem 3 mil e pouco. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Chegou uma época, ficou 3 meses sem receber os aposentados. Hoje, não. As contas estão em dia. Tem, eu estava conversando com ex-prefeito de Pirinópolis, lá é Piriprev. É o mesmo sistema aqui. Lá, eles têm 2 folhas atrasadas. E nós estamos em dias com nossos funcionários. Alguns funcionários me ligaram pedindo meu voto. Eu falei, eu não vou votar. Não estou votando contra vocês. Estou votando a favor de vocês. Que amanhã vai faltar dinheiro para vocês se esse projeto não passar. Outro prefeito que virá depois desse vai sentir na pele. Eu sempre falei que o ISA é uma bola de neve. Uma bola de neve. E aí está. Não tem governador, não tem prefeito que aguenta que separaram a Previdência Social do Estado com o município fora da União, de qual eu trabalhei há 42 anos na Previdência Social da União. Então não tem receita própria isso. Nós sabemos. E ai daquele prefeito que não passar. O prefeito está tomando um empréstimo, ele vai repor isso aí depois. Ninguém está dando calote no funcionário aqui não, de sã consciência. O prefeito não é bobo não. Então, é melhor esse projeto passar do que amanhã os funcionários não, os aposentados, isso, vim cobrar do vereador Mauro e de vocês aí. Então, tem meu voto sim, não o prefeito, mas os funcionários isso e bem da sociedade anapolina.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero, nesse ato, parabenizar Vossa Excelência, presidente Leandro, por entender momento de pandemia, necessidade e urgência das resoluções. Parabenizar presidente Thaís, da comissão mista, por fazer celeridade. Porque o tempo nesse ato se torna vida. Nós temos que ter compromisso, em primeiro lugar, com a vida. E não é só uma fala do vereador do município de Anápolis, Japão. Mas sim, isso é a fala do nosso presidente Jair Bolsonaro, Lélio Alvarenga, do governador Caiado e também do prefeito Roberto Naves. Vendo o valor da vida a todos, nós entendemos que prejuízos, Jackson Charles, ao servidor público não pode ter nesse momento. E é justamente analisando a questão da queda da arrecadação para mais de 35%, no município de Anápolis, é que a gente verifica, e analisando o PMN, eu, o sargento Anderson José, chegamos à conclusão que ou a gente economiza agora para ter o mês de agosto, o mês de setembro, outubro, novembro, décimo terceiro e a folha de dezembro paga, ou se não economizar, eu até conversei isso com a Márcia, presidente do sindicato, queríamos analisar e fechar essa questão agora. E entendemos que economizar nesse momento é garantir o pagamento do servidor público. Então nós temos que ter compromisso com o servidor público. O compromisso não é do prefeito apenas, mas é de todos os vereadores. A arrecadação caiu. Nós da indústria e comércio sabemos e entendemos isso. Cada comércio, as vendas diminuíram. Se diminuiu a venda no comércio, no caixa de ar do empreendedor, não vai cair na arrecadação da prefeitura, gente? Então, me estranha receber apenas a comparação, Jean Carlos, da prestação de conta do momento em que a economia estava saudável. Nós temos que analisar o momento que a economia está doente. Nesse momento que a economia está doente, a arrecadação cai. E com a arrecadação caindo, é justo a gente segurar o salário. Presidente, só para complementar, nós também do PMN fechamos questão de ordem em cima do projeto da aglomeração. Vamos discutir ele na questão, mas tiramos do CNPJ, aliás, da inscrição municipal, e requeremos que fosse para o CPF de quem estivesse causando aglomeração. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Passo a palavra agora para a liderança do Executivo, vereador Jackson Charles. Se Vossa Excelência quiser falar na discussão dos projetos também, fique à vontade, que nós iniciaremos agora a discussão dos projetos, com exceção dos dois projetos avocados pelo Partido dos Trabalhadores, que ainda tem tempo regimental. Vossa Excelência decide.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, presidente, eu quero aqui alinhar a minha fala, principalmente levando em consideração o respeito ao servidor público, tanto inativos quanto os ativos. Eu penso que para você defender e para você apoiar uma demanda dessa natureza, eu acho que primeiro você tem que fazer uma avaliação de todo o processo para que você tenha subsídios suficientes para a tomada da sua decisão. E eu quero aqui fazer, embora o tempo é muito curto, mas eu quero continuar depois pela ordem também. Eu quero iniciar fazendo um comparativo do patrimônio do ISA. Em janeiro de 2017, o patrimônio do ISA girava em torno de 48 milhões de reais. Em abril deste ano, o patrimônio do ISA pulou para 139 milhões de reais. O que consiste no patrimônio? É o saldo dos fundos, os créditos recebíveis, parcelamentos e os bens imóveis do Instituto. Somente nessa administração foram integralizados cerca de 86 milhões de reais ao patrimônio do ISA, com vistas a garantir a vida saudável financeira da instituição. Nunca na história do ISA ele chegou a esse patrimônio que chegou agora com as ações do Executivo. Outro ponto que deve ser considerado é o excelente trabalho na redução, vereador Lizier, do déficit autorial do ISA. O que é o déficit autorial? O déficit autorial é a situação real do dia de hoje, com a previsão e estimativa do que vai acontecer 35 anos depois. Em 2016, vereador Zé, em um documento oficial assinado pelo gestor da época, foi entregue ao antigo Ministério da Previdência, o déficit autorial girava em torno de 7 bilhões de reais do ISA. Hoje, com as ações implementadas por esta administração, tais como a unificação dos fundos, a compra de vidas, a conquista de receitas próprias, como o Comprev, com a compensação previdenciária, que gera uma receita hoje média ao ISA, na ordem de 1 milhão e 300 mil reais mensais, com a revisão das aposentadorias, que tinha uma distorção exorbitante, tudo isso resultou na redução desse déficit autorial, que era monstruoso, de 7 milhões para 2 milhões de reais. Desculpa, 7 bilhões para 2 bilhões de reais. Eu não vi ninguém mencionar isto nas redes sociais nesse período de 10, 15 dias. Em momento algum eu ouvi falar das ações positivas feitas na administração, e esta de hoje é mais uma, com o objetivo de garantir a saúde financeira da instituição para garantir o recebimento das aposentadorias futuras de quem está aposentado e de que também, um dia, se Deus quiser, receberão a sua aposentadoria. Me incomoda muito, presidente, quando eu vejo a intolerância sobrepor valores fundamentais, como, por exemplo, utilizar de sua intolerância sem nenhum pudor para tirar o sossego de quem levou tantos anos para conquistá-los, que é a conquista feita pelos aposentados. Eu quero aqui dizer a todos os servidores, ativos e inativos, o projeto que nós estamos votando não é para atrasar pagamentos, e sim para garantir o pagamento. É mentira que o projeto é para não repassar o valor patrimonial do ISA. É mentira. O valor será repassado. A lei obriga a ser repassado. O projeto é apenas um ajuste contábil, legal. Eu gostaria de garantir a minha fala, presidente, que tem pessoas mais educadas no plenário.
Por gentileza, todos os presentes contribuam para que a gente possa estar tendo condições de escutar a fala do vereador, que no momento tem a fala garantida.
O projeto, presidente, o meu tempo vai...
Um minuto para Vossa Excelência concluir.
O projeto, senhor presidente, apenas serve de um ajuste contábil para garantir uma exigência de uma lei federal que dá direito aos municípios a aplicarem esta lei em âmbito municipal, de modo a garantir o pagamento normal dos salários e também da prestação de serviço à população napolina. Nós vivemos em um momento de pandemia. Nós estamos vivendo em um momento atípico. Nada que for dito e não levar em consideração as possibilidades e aquilo que possa acontecer com a pandemia, na minha opinião, é simplesmente falta de conhecimento e despreocupação com a situação maior do município. Então, é tudo o que está sendo feito. Todas as ações que estão sendo feitas são ações voltadas para garantir a saúde financeira do Instituto da Previdência do município, de modo a dizer que nós precisamos de muito mais ações, inclusive de uma reforma previdenciária municipal, para garantir a vida útil, saudável do Instituto do ISA. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Finalizada a fala pelas lideranças partidárias, solicito o vereador Mauro Severiano que... Jackson Charles. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia, tendo o prazo também já finalizado da vocação dos dois projetos pela liderança do PT, já está devolvendo à mesa diretiva para que possa colocar em apreciação. Então, Mauro José Severiano, aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Ordem do dia, senhor presidente. Vereador pastor Ederson Lopes, vereador pastor Elias, vereador Fernando, mais conhecido como Fernando do Detran, vereador Sargento Wanderson, vereador Alfredo Landim, vereadora Geli, vereadora Elina Rosa, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lizia José Borges, vereador Jacques Charles, vereador Domingos de Paula, vereador Tele Júnior, vereador Mauro Severiano. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito o segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que inicie a deliberação dos projetos em pauta motivo por esta convocação extraordinária.
Questão de ordem.
Pois não, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, apenas primeiro falar para minha colega vereadora Thaís, que tenho todo o respeito por ela, e a observação que nós fizemos aqui, e reconheço ela como a grande presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça. A nossa observação foi apenas em relação ao Partido dos Trabalhadores não ter recebido nenhum projeto para relatar, mas o nosso respeito por ela continua inabalável. E segundo, senhor presidente, quero fazer aqui uma proposta, então, já que todos os esforços, nós sabemos que atualmente nós temos aí todos os esforços e concordamos com isso no combate à pandemia, não só em Anápolis, mas em todo o Brasil. Acho que é importante realmente alocar todos os recursos que nós temos condição de alocar para o combate à pandemia. Então, nesse sentido, faço uma proposta aqui. Nós temos um empréstimo de 20 milhões de reais destinados a instalação de câmeras de vídeo monitoramento, que vejo que nessa situação da pandemia não se torna uma prioridade. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 20 milhões que a prefeitura está pegando emprestado para os vídeos de monitoramento, colocar, mudar no projeto o destino desses 20 milhões, colocar para o combate à Covid e mantém o projeto do ISA, rejeitamos o projeto do ISA para que não prejudique o Instituto futuramente, porque pela previsão que eu fiz aqui, vai ser retirado entre o que está parcelado e o que ainda vai deixar de ser pago, aproximadamente 90 milhões de reais do ISA. Então vamos pegar os 20 milhões do empréstimo do Banco do Brasil, utilizar no combate à Covid, que aí sim eu acho justo, e rejeitamos o projeto do ISA, porque aí o município fica com o dinheiro para o combate à Covid e não coloca em risco a saúde financeira do Instituto de Previdência. Então fica aqui a nossa proposta.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Pois não, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas, também o mesmo respeito que o vereador dispensou a vereadora Thaís, eu quero dizer que eu também tenho por ele, mas vamos fazer um discurso coerente e com conhecimento de causa. O repasse patronal gira em torno de 6 milhões e 500 mil reais por mês. O município de Anápolis fará, em média, para garantir, inclusive, o pagamento dos servidores, normalmente, o repasse na ordem de 4 milhões e 300 mil reais, normalmente. Então, o que será, ficará para ser passado posteriormente, vai girar em torno de quase 2 milhões de reais. Então, esse número colocado pelo vereador não condiz com a realidade e é totalmente fora das regras por ele ditas.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Só para corroborar, caso o projeto do aporte financeiro de dotação orçamentária de 20 milhões seja aprovado, é único e exclusivamente o uso do recurso é para o projeto que foi apresentado junto com o projeto de investimento da dotação orçamentária. Então, o dinheiro não pode ter desvio de finalidade. E seguindo com a pauta da ordem do dia, vamos iniciar a deliberação do projeto.
Questão de ordem, presidente.
Se nós começarmos questão de ordem, aqui nós vamos iniciar a apreciação.
É só para avisar, em cima do que o líder do prefeito falou, que só de atrasado que não foi repassado, nem do que já está parcelado e o que não foi nem parcelado ainda, já são cerca de 40 milhões de reais. Fora o que vai ser suspenso da agora para frente. Apenas para deixar essa colocação.
Obrigado. Para não ser incoerente com Vossa Excelência, também conceder a palavra ao senhor e aí daremos entrada ao projeto.
Obrigado, senhor presidente. Pela questão de ordem, senhor presidente, eu quero aqui só também reforçar quanto à questão da minha presidente, a Thaís, tem um reconhecimento pelo seu trabalho. E ela é uma presidente excelente. E ela sabe da conduta que nós trabalhamos dentro da CCJ. Então, o que eu estou dizendo aqui hoje, votando, é consciente daquilo que o vereador tem hábil direito de fazer dentro desta casa de leis. E comunicar a todos também que chegou em minhas mãos que veio uma portaria de no 1666, de 1º de julho de 2020, aonde o Ministério da Saúde repassou aqui...
Pastor Elias, questão de ordem, regimentalmente, ela é para questionar o regimento. Sim. Nós abrimos a fala, mas para debater em
só
torno
concluir,
do...
Só para concluir, presidente. Chegou aqui 17 milhões... que entrou na conta da prefeitura para a questão do Covid, R$17.570.295 já está na conta do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Palavra com o vereador Ederson Lopes para iniciarmos a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto de lei complementar 070-2020, autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dar outras providências. Em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 070-2020, autoria do Poder Executivo, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, projeto de lei complementar 070-2020, primeiro projeto da pauta. Inicialmente, na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu tirei a máscara porque estou falando somente no meu microfone. Senhor presidente, nós, como pastor Elias já trouxe aqui, eu também tenho documento dos empréstimos feitos pela Prefeitura Municipal de Anápolis no governo aí considerado novo. Foi um empréstimo de 20 milhões, outro de 70, mais outro de 20 e posteriormente um de 5. E o interessante ressaltar que em todas as justificativas desses projetos constam recapeamento, drenagem de águas pluviais, reformas, aquisição de equipamentos, Portanto, sempre a mesma justificativa, sem apresentar aqui nesta casa nenhum plano de aplicação. Nós nunca recebemos um plano de aplicação. E agora, senhor presidente, no apagar das luzes desse governo, que está aí terminando, nós temos apenas mais um semestre, ele vem aí pedir mais 20 milhões para colocar câmeras de monitoramento na cidade. O que ele prometeu lá na campanha dele, não conseguiu fazer até agora. E agora, nesse momento de findar, ele vem pedir um empréstimo em momento de pandemia. Aliás, pandemia nós vivemos desde que ele assumiu. Em momento de pandemia, é no apagar das luzes, diga até as luzes de LED, que ele não conseguiu colocar na cidade até agora. Para somar esses 20 milhões ao que ele já vem devendo. Inclusive, devendo aos funcionários públicos e ajustes desde 2018. Então, senhor presidente, é um absurdo, em uma sessão extraordinária, nós estamos aqui votando mais um cheque em branco para o prefeito municipal. Eu me manifesto contra, por reconhecer e concordo com a proposta do vereador Luiz Lacerda, que seja aplicada, então, portanto, na pandemia. Porque, infelizmente, eu acredito que será aprovado. Mas meu voto será contra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Só para corroborar com a senhora, a pandemia iniciou-se em novembro de 2019,
tá
lá COVID, na China.
Está Covid, está a administração tem
na
mais
sequência,
tempo.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. A candidata a prefeita pelo Partido Trabalhador perdeu uma grande oportunidade de apresentar uma proposta para a solução do ISTA na sua fala. Infelizmente, ela usou a fala para ir para o lado, para o cunho político, que eu acho que não é por aí. Eu gostaria aqui de... falar com relação a esse projeto, senhor presidente. É um projeto que tem rubrica carimbada e que todas as ações de inovações feitas dentro das administrações, dentro das secretarias, elas com certeza contribuirão também ao combate do Covid-19. Todas as ações que são feitas positivas, flexibilizando, dando transparência e dando condições para que a população tenha informações e o serviço rápido, imediato, com certeza contribui, inclusive na avaliação e nas análises dos resultados no combate à pandemia. Dizer que nós estamos aqui, não estamos autorizando efetivamente o empréstimo, presidente. Estamos autorizando e dando a possibilidade do prefeito aproveitar um juro baixo, porque o município tem condições de pagar isso, graças a Deus, nesse sentido, parceladamente. Nós poderemos precisar de recursos futuramente e... Se não tivermos e precisarmos, como que nós faremos amanhã? Então nós temos que olhar hoje pensando no amanhã. E essa pandemia, ela é imprevisível. E essas ações, com certeza, elas contribuirão também no combate do Covid-19. Qualquer ação positiva que venha trazer transparência e melhorar o serviço público, com certeza, consequentemente, trará um benefício no combate à Covid-19. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. Darei um minuto a vossa excelência. Eu só queria pedir aos pares e aos presentes aqui na sessão que não tirem a máscara, mesmo ao falar ao microfone, porque nós temos aqui pessoas do grupo de risco, né, com comorbidade, inclusive o vereador Mauro aqui ao meu lado, né, devia estar em casa nesse momento. Né? Mas está aqui exercendo o seu trabalho de parlamentar para que a gente tenha maior segurança. Na sequência, um minuto de réplica, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu estudo cada projeto e discuto cada um deles. Mas como o vereador Jacques me deu a oportunidade de estar debatendo já o projeto do ISA, eu quero só destacar uma fala dele próprio. Quando ele falou a respeito do patrimônio do ISA, em agosto... ele falou que em janeiro de 2017 estava em 48 milhões e em abril agora está 139 milhões. E eu quero destacar, senhor presidente, que só do fundo tinha em torno de 90 milhões quando nós autorizamos a unificação dos fundos. E que esse patrimônio, em agosto de 2019, estava em 187 milhões, em agosto. E agora em abril... 139 milhões. Portanto, só esse governo, só no patrimônio do ISA, ele já dilapidou esse patrimônio em quase 50 milhões. Estou falando isso por meio de informações que o próprio ISA, encaminha a nós aqui na cidade, aqui na sessão, na comissão da educação.
Obrigado, vereadora. Professora Angelina, na sequência, na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quanto a esse projeto aí, mesmo nós estamos em tempo de pandemia, mesmo com as dificuldades que não só Anápolis atravessa, o Brasil atravessa, o mundo atravessa, nós precisamos trazer segurança para a sociedade. E esse projeto sobre o vídeo monitoramento, sempre, desde o início desse governo, nós falamos sobre ele. Eu sempre defendia e defendo que nós precisamos utilizar essas ferramentas que nós temos para trazer segurança para a sociedade. Volto a dizer, mesmo em tempo de pandemia, nós precisamos continuar trazendo segurança para a sociedade. Vejo como um projeto importante e espero que nós possamos conseguir realmente concluir esse projeto ainda nesse governo, porque é segurança para a minha, para a sua, para a família da sociedade anapolina, que hoje tanto nós clamamos por segurança pública. E, com certeza, é uma ferramenta extraordinária do combate ao crime, à segurança, desvendamento de crimes que acontecem. Então, o vídeo monitoramento, vejo como é uma ferramenta importante. Volto a dizer, mesmo em tempos de pandemia, concordo também com o vereador Luiz Lacerda, mas são verbas diferenciadas, com caminhos diferentes, para objetivos diferentes, né? Então, volto a dizer que, mesmo em tempos de pandemia, vejo esse projeto. E oxalá nós possamos concluir esse projeto até dezembro desse ano. Não é fácil, mas há esperança de que a gente possa construir esse projeto de vídeo monitoramento que trará segurança para a sociedade, para cada um de nós. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, o vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, eu quero discutir esse projeto de lei 070-2020, colocando o objetivo do projeto. É o que nós temos que atentar. O objetivo é trazer segurança. Como o nosso companheiro Lélio bem disse, quero até parabenizá-lo pela fala, nós vemos a justa luta. Eu mesmo fiz várias reuniões com batalhão de segurança pública em Anápolis, pedindo segurança no comércio ali, onde diariamente era 3, 4 furtos. E antes, presidente Leandro, o senhor mesmo é empresário, sabe, nós tínhamos doados algumas câmeras pelas entidades CDL, Sincovan, e foi desgastando. Quem constrói casa sabe que uma das partes mais caras é o material elétrico. Então o prefeito quer fazer com fibra. A fibra ótica, a questão do vídeo monitoramento, que precisa. Nós não temos hoje a questão de vídeos, e isso soluciona muitos casos. Qualquer especialista em segurança pública tem como aliado as filmagens. Hoje, tudo que você quiser como prova, Luiz Lacerda, o vídeo, a filmagem, é uma realidade. Então, vários casos do comércio foram, Américo, solucionados, a gente tendo a filmagem. E hoje necessita, não só no centro da cidade. Nós queremos propor, presidente Leandro, até isso ao executivo, o fechamento da cidade com vídeo. A gente tem as câmeras de segurança nas entradas, Mauro Severiano. Lá do Ayrton Senna, lá do Daia, lá da Fabril, elas merecem. E levar esse vídeo até lá é realmente um custo muito alto. Então a gente precisa ver que a gente não pode deixar, concluindo, presidente, as outras políticas públicas. E a política pública de segurança, ela tem que continuar, porque com certeza há uma tendência de aumentar a criminalidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, o Ederson Lopes, só para os pares ficarem cientes, depois pastor Elias Ferreira, Alfredo Landim, Lisier José Borges, João Feitosa e Luiz Santos Lacerda. Com a palavra, o Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu me sinto a responsabilidade aqui de esclarecer a população que nos acompanha nessa manhã. A vereadora usou a fala dizendo que o prefeito encaminhou projetos de empréstimo para essa casa com desculpa de colocar a lâmpada de LED, de colocar a galeria de água pluvial, e que ele não cumpriu, disse que ele não cumpriu. Então é bom perguntar ao pessoal lá do Recanto do Sol, se lá teve, chegou a lâmpada de LED no Recanto do Sol, na Grande Recanto do Sol, Vila Norte, todos aqueles bairros ali, na região ali do Industrial, agora recentemente, João Feitosa, que acompanha muito de perto esse trabalho, lá na região do Recanto do Sol, na região do Industrial, Jardim Esperança, e a promessa do prefeito é que ia começar e ia fazer nos bairros mais distantes do centro, e atender a periferia, as regiões mais periféricas, região da Jaiara, está aqui o Américo, principalmente o Américo, Conjunto Filósofo, lá com relação à galeria de água pluvial. Fernando Costa, pergunta o pessoal da Fernando Costa se foi feito ou não, galeria de água pluvial, que inclusive deu condição para que pudéssemos entregar ali o Parque da Jaiara em perfeito estado de funcionamento e para que a população pudesse usufruir ali do Parque da Jaiara. Pergunta o pessoal da Avenida JK se foi feito ou não. Foi, na verdade, reparado, né, um mau serviço que foi executado ali na região do JK, na Avenida JK. Pergunta o pessoal da Avenida Universitária se foi feito ou não. Galeria de água pluvial, também resolvendo o problema crônico da cidade. Então, é importante deixar com clareza à população que todo esse recurso autorizado pela Câmara, ele tem sido investido na cidade. E a cidade não parou com a pandemia. Tudo que é feito aqui, que é votado para ajustar, é para que a cidade não pare só para cuidar da pandemia, mas que ela cuide da pandemia e continue entregando os benefícios à população anapolina. Nós estamos fazendo agora, no mês de julho, um ano da entrega da UPA pediátrica. Então, eu quero aqui exaltar aquilo que tem sido feito e não usar um argumento como esse, que é trazido empréstimo e desculpas para se fazer obras que não foram entregues, promessas que não foram cumpridas. Isso não é verdade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pastor Elias Ferreira. Pois não, vereador?
Por favor, eu necessito, ele citou meu nome.
Presidente, questão de ordem. Se toda vez que nós contrariarmos um vereador sem citar o nome, para dar réplica, não está cumprindo o regimento.
O regimento
só diz que quando você ofender um colega citando o nome daquele colega.
Ele citou.
Eu não ofendi,
mas ele não denigriu a pessoa.
Foi só um contraditório.
A minha fala, senhor presidente.
Nós estamos aqui no parlamento, se não puder ter contraditório, não faz sentido. É o contraditório.
Vamos dar sequência no bom andamento da sessão.
Exatamente o contraditório que eu quero, vereador.
Vereador, professor Angeli, a senhora é mais privilegiada. A senhora já usou a palavra. Eu vou dar um minuto para vocês, mas se atenha na observação de que a réplica é quando a pessoa denigra a imagem do colega. Então,
senhor presidente, ele distorceu a minha fala.
Então, um minuto para vocês.
O vereador disse que eu falei que usou desculpas. Não. Eu disse, senhor presidente, que nas justificativas dos projetos, em todas as justificativas, constava inclusive a aquisição de material. E ele poderia, se é um governo de planejamento e ação, poderia já ter adquirido essas câmaras que são essenciais, sim, foram inclusive introduzidas no governo do Partido dos Trabalhadores. Mas agora, inclusive no empréstimo de 70 milhões, consta a aquisição de equipamentos. Então poderia, e não há necessidade nesse momento, e eu disse, no apagar das luzes, das lâmpadas de LED que ainda não foram colocadas em toda a cidade. Foi isso que eu disse, não disse que estava utilizando desculpas, mas que na justificativa, em todos os projetos, olha a justificativa se não é a mesma. E qual é o plano de aplicação que tem aqui nesta casa? Eu desafio um vereador a falar que
eu quero um
plano
minuto
de
também,
aplicação.
Presidente, que ela se referiu a mim.
Obrigado,
também.
Vereadora professora Angeli. Uma tréplica ao vereador Ederson Lopes. Então, agora, eu solicito aos pares que na discussão não... fale o nome do colega para que a gente consiga dar andamento na sessão, porque se for fazer esse bate-boca aqui, nós não vamos acabar esses projetos.
Eu concordo 100% com Vossa Excelência, presidente. Por isso, não citei o nome da vereadora, mas o senhor tem concedido as réplicas e tréplicas a ela, por isso ela tem sentido a vontade para requerer e o seu pedido sempre é atendido. Concordo 100% com Vossa Excelência. A sessão é gravada, a sessão é gravada, todas as falas estão aí disponíveis. Ela falou, desculpa, prefeito encaminha projeto com a desculpa de fazer galeria de água pluvial, de colocar lâmpadas de LED com a desculpa. Não é desculpa, não é desculpa, são as justificativas e o recurso está sendo aplicado nas obras pela cidade de Anápolis. Então eu quero dizer
que ela falou sim, eu não distorci, eu só contradisse o que ela falou. Eu fui contra aquilo que ela falou, mas eu não distorci a fala dela, inclusive ela até repetiu aí. Só que ela falou que não falou desculpa, então está gravado, está nos anais aí da Câmara, que o prefeito manda projetos com desculpa. E essa fala que não foi atendida, que não está sendo realizada, é uma fala que não é verdadeira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto de lei complementar 070-2020, eu quero discutir aqui o seguinte, senhor presidente. Eu não deixar bem claro a população anapolina. Sou um vereador de primeiro mandato, mas gosto de observar todos os detalhes. Porque aqueles que me deram um voto de confiança, confiou que eu viesse para cá para fazer o trabalho de vereador. E esse projeto que eu estou dizendo, questionando na questão do que eu fiz o pedido, das informações e que não a minha chegada, eu estou votando aqui hoje e vou votar, é consciente. Porque nesse pedido que foi feito a esta casa, no contrato, primeiro contrato 0519-266-03-2020, aonde o valor era de 70 milhões, a finalidade dele era, está aqui, construção do Hospital Municipal de Anápolis, aquisição de equipamentos e material permanente, obras de pavimentação, recapeamento, drenagem, águas pluviais, e nos logradores públicos, obra de construção, ampliação, reforma, modernização no município de Anápolis. E deste valor, senhor presidente, 8 milhões 750 mil foi gasto. Foi o pedido que eu fiz para informar onde foi que foi gasto. Eu tenho que dar satisfação para os eleitores, para os moradores, eles querem saber. E a finalidade do vereador aqui é para isso. Ou então não pode deixar de mão. Por isso que eu estou votando consciente no trabalho. Me desculpa qualquer pessoa, eu estou falando do meu partido, do vereador pastor Elias, eu represento aqueles que votaram em mim e a população de Anápolis, eu trabalho com documento. Se tivesse me mandado o valor, eu não seria contra, porque se fosse só para investir no monitoramento, eu sou presidente da segurança nessa casa, senhor presidente. Eu era a favor, mas está repetindo a mesma coisa. Então, por falta de informação, é que meu voto vai ser o contrário.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, todos nós sabemos da importância das câmaras de vídeo monitoramento. Só que essa administração, ela já está aí desde janeiro de 2017. Será que só agora, depois de 3 anos e meio, é que eles sentiram necessidade que precisa de ampliar, de colocar vídeo monitoramento no resto da cidade? Então, fica aí, no meu modo de pensar, e como aqui ser fiscal do povo, eu acredito que esse empréstimo, ele é desnecessário neste momento, sabendo que faltam 5 meses e meio, mais ou menos, para acabar essa administração. Então, eu acho que não é hora da administração contrair mais empréstimos para endividar mais o município do que já está sendo endividado, porque já tomou vários empréstimos. Todos os empréstimos que veio para essa casa, eles foram autorizados. Então, agora, no apagar das luzes, fazer mais um empréstimo, eu acho que não tem necessidade. Então, meu voto vai ser contra esse pedido de autorização desse empréstimo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Vou voltar minha máscara aqui, porque o senhor tinha pedido, né? Engraçado, o vereador que intercedeu a fala falou que todos os empréstimos foram aprovados, mas não com o voto dele, porque se dependesse do voto dele, nenhum tinha sido aprovado. Engraçado que, na gestão passada, para poder fazer buraco do lado de um ponto de ônibus, aí teve o aval do vereador. Agora, está aqui na casa uma coisa importante para poder atender a população da nossa cidade, que eu vi de monitoramento, fazer investimento na segurança para atender a população da nossa cidade. Mesmo assim, o vereador que não votou em nenhum outro tipo de projeto que pudesse favorecer a população anapolina, de novo ele vai votar contra ao projeto que vai ter vídeo monitoramento para poder atender até a própria região que o senhor mora, vereador. Ali, nós sabemos que a região de Anápolis, a maioria é perigosa e tem que ter o vídeo monitoramento para poder atender sim a população e dar segurança à população da nossa cidade. Só isso, senhor presidente. Pode dar um minuto de réplica ao vereador que eu citei aqui.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. É só assim, contribuir com os pares que finalizaram votando contra, e eu concordo com o vereador Pastor Elias, porque a falta de informação é enorme. A gente solicita informação, elas não vêm, quando vêm, não são esclarecedoras. Da mesma forma, professora Geli, falta planejamento para essa verba. Aqui está falando de vídeo monitoramento, mas não é vídeo monitoramento. O pastor Elias falou ali muito bem, vídeo monitoramento, estrutura de rede metropolitana de ótica, obras de pavimentação, recapeamento, drenagem pluviais. Precisa de ter um planejamento, a gente precisa entender. 50 milhões nós aprovamos, 20 milhões nós aprovamos. O vereador Ederson falou que está sendo aplicado. Tá, mas quanto foi aplicado? Naqueles 50, 90 milhões nós aprovamos, tinha até a conclusão da obra da Câmara naquele negócio. O que foi feito com essa verba? Está lá disponível ainda para ser emprestado? Então, é isso que a gente não gosta das coisas quando vem para essa casa aqui. Não tem esclarecimento, não tem um planejamento, não tem um planejamento para que a gente possa aprovar esses projetos assim com tranquilidade. Então é isso, nós estamos aí colocando, já antecipando o voto aí, contrário, não pela verba, porque vão dizer aí que a gente é contrário ao progresso, não é nada disso. A gente quer fazer a coisa certa, o que tem, o que é determinado para essa casa fazer. Obrigado, senhor presidente, tem que consumir meu tempo todo.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, bem que o nobre vereador Ederson disse, a gente tem acompanhado as ações, principalmente na parte de iluminação pública. Temos quase 15 mil lâmpadas de LED para ser colocadas. Se vai se colocar tudo, eu não sei, mas é o fundamento do prefeito, é o objetivo do prefeito Roberto Naves, que determinou para que a gente acompanhe todo o processo e, principalmente, não deixe nenhuma ponta de rua, nenhuma rua sem uma extensão de rede. É o que a gente está fazendo. Ontem tivemos uma videoconferência com os representantes da Enel. Eles outorgou total liberdade para que a gente possa levar dignidade e respeito a todas as pessoas, principalmente nos bairros mais carentes, onde colocamos e fizemos extensões de rede no Jardim Esperança. Estamos colocando no Jardim Lusitano mais de 250 braços de luminárias, aonde vamos colocar nas entradas da cidade, já a partir da semana que vem, vamos colocar, iluminar todos os trevos da cidade de Anápolis, todas as trincheiras. Senhor presidente, a gente está vendo sim o quanto que o prefeito está trabalhando, o tanto quanto o secretariado está buscando resolutividade e bem-estar à nossa cidade. Nesse momento, que ao invés de abraçarmos para podermos principalmente sair e pedir a Deus misericórdia nessa pandemia, infelizmente, dentro das ações que o prefeito está fazendo, estão interpretando de uma forma equivocada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, em relação a esse empréstimo,
E assim como tantos outros que já foram feitos também nessa administração, veja bem que já é o quarto empréstimo que nós estamos deliberando aqui nessa casa, nessa administração. Teve um empréstimo aí de 90 milhões, um outro de 20, mais um de 5 e outro agora de 20 milhões para a situação que foi colocada aí do vídeo monitoramento. Todos nós sabemos da importância das câmeras de vídeo monitoramento e de outras ações aí do executivo. O que nós estamos questionando é o momento. Momento totalmente inoportuno. E outra coisa, como é que nós vamos ficar endividando o município cada vez mais, sendo que o cenário dos economistas, o cenário que os economistas projetam aí para frente, para os próximos anos aí para os municípios, é um cenário negro do ponto de vista das finanças do município. Então, como que nós vamos estar agora, vereador Lely, endividando cada vez mais o município, onde nós sabemos que todos os esforços estão sendo concentrados no combate realmente à pandemia, e concordamos com isso. Agora, câmara de vídeo monitoramento não é prioridade agora, que a prioridade agora realmente é salvar
questão de
vidas.
Ordem, presidente.
Então, como é que nós vamos?
Mas então, o vereador não já falou?
Então, ele está dentro do prazo da discussão do projeto.
E só podia acrescentar mais um tempinho.
Nós estamos discutindo o projeto. Ele está dentro do prazo.
E, então, realmente uma ação que nós entendemos que é importante, mas totalmente inoportuna nesse momento agora. Porque nós temos outras prioridades, onde o Brasil inteiro, o mundo inteiro realmente está concentrado no combate a esse coronavírus. E, no entanto, nós vamos deixar aí mais 20 milhões para frente, para a população, veja bem. Esses empréstimos não são pagos nem pelo prefeito, pelos vereadores, não, pela população. Então, como é que num cenário desse, nós vamos deixar mais 20 milhões de reais de empréstimo para a população pagar aí para frente? Nosso questionamento, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Eu entro nessa discussão para poder falar o seguinte. Todo projeto que vem para essa casa, que é para trazer benefício para a população, eu sou favorável. E esse projeto do vídeo monitoramento é um projeto que vai garantir a segurança do cidadão. E ele pode servir até mesmo para poder medir o isolamento social da pandemia, que as pessoas elas precisam conscientizar que nós temos momento de quarentena e que as pessoas têm que ficar em casa. Então eu vejo com bons olhos até o monitoramento das pessoas presentes no centro da cidade. Viu, vereador Lélio? E essa ação é uma ação positiva do prefeito. O prefeito traz esse projeto para nós votarmos aqui. São um empréstimo de 20 milhões. Significa que agora, no final do mandato, o município tem o crédito. Ele tem o crédito para poder adquirir empréstimo. Quer dizer que a gestão tem sido responsável até aqui. E eu tenho certeza que os investimentos que vão ser feitos, esses 20 milhões, são para obras específicas, está bem especificado para que é, para melhorias, para melhorar a situação de infraestrutura e também fazer esse vídeo monitoramento. Então, eu quero antecipar o meu voto e dizer que esse projeto é um projeto positivo e que a Anápolis ganha. E nós temos ainda mais 6 meses para continuar executando serviços na cidade. E o prefeito está de parabéns em trazer esse projeto aqui e continuar trabalhando. Eu mesmo já fui um observador, já falei, outros setores têm que ter a atenção do executivo, igual a saúde, por exemplo. A saúde, outros problemas da saúde precisam ser vistos com bons olhos pelo executivo, igual cirurgias eletivas, as cirurgias dos olhos. Várias questões precisam ser observadas pelo prefeito e ele não concentrar as forças exclusivamente só para o combate ao Covid-19. Outros serviços precisam ser prestados na cidade de Anápolis. E eu antecipo meu voto positivamente para esse projeto. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Eu só queria falar duas palavras só. Eu não vou citar o nome do vereador, que vai dar ré, porque nós vamos ficar até 8 horas da noite aqui. Vou falar pelo vereador aqui, que quer saber para onde vai esse dinheiro. Olha, todos nós aqui temos assessor. Eu vou falar um linguajar popular aqui, tipo Maurão. Meus assessores, eles ficam fuçando, linguajar, o dia e a noite da prefeitura, o que que o Igor, nosso secretário de planejamento, para onde vai destinar essa verba? Pela minha assessoria, está colocando esse dinheiro no lugar certo e não está desviando essa verba, não. Então, se o vereador só ficar discutindo requerimento e discutindo projeto aqui, e não mandar os funcionários dele lá fuçar, vamos falar para linguajar popular, tipo roceiro, fuçar lá na prefeitura, ele fica aqui só contra o prefeito, a favor do prefeito. Então, o vereador, ou é a oposição à situação, ele tem que ficar fuçando lá na prefeitura. Eu fico fuçando lá. Eu mando meus rapazes agora lá ficar fuçando. Enquanto eu estou aqui, estou lá no meu serviço, no outro lado da cidade, e o meu secretário está lá para fuçar a vida do prefeito e fiscalizar aonde ele está pondo esse dinheiro. O secretário Igor está lá para falar onde vai ter essa lâmpada, como vai ser instalado. Então, o meu papel aí é isso. Eu não vou citar quem falou isso aqui, senão vai dar réplica. Esse é o papel do vereador. Não é só para discutir projeto, não. Ah, o prefeito, onde vai empregar essa verba? Ah, o que, que ele vai fazer com isso? O que, que ele fez com 75 milhões para fazer esses viadutos? Eu sei. Mas só porque eu não vou falar, por quê? Eu acho que o prefeito está no caminho certo. A oposição, o papel dela é criticar mesmo. Criticar. Quando eles estão no poder, é uma coisa. Quando eles estão fora do poder, é outra coisa. Chegou um vereador outro dia aqui, que eu também não vou citar o nome, falou, o Mauro está sempre ao lado do poder. Bom, mas quem saiu do poder foi ele, não foi eu não. Por isso que eu estou sempre no poder. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Registrando votos contrários, vereador Alfredo Landim, vereador Lizier José Borges, vereadora professora Geli, vereador pastor Elias Ferreira, vereador Luiz Santos Lacerda. Então, 5 votos contrários, maioria favorável, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Segue a pauta, vereador Wenderson Lopes.
Projeto de lei complementar 084-2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a aplicação de multa aos proprietários de imóveis que descumprirem os decretos municipais e seus protocolos de enfrentamento à Covid-19 no tocante à aglomeração. Esse projeto, senhor presidente, tem consta emenda. Em primeira votação.
Inicialmente, vamos colocar o projeto em discussão. Projeto de lei complementar 084-2020 do Executivo. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Esse projeto nós recebemos um verdadeiro bombardeio de vários cidadãos preocupados com relação a essa questão da possibilidade da punição, que agora as pessoas que se aglomerar, elas podem ser punidas. E a preocupação era justamente que a punição estava sendo direcionada para o proprietário. E a verdade é que muitas pessoas elas locam as suas residências para outras pessoas, e essas pessoas que locam é que têm a responsabilidade. Então, nós apresentamos a emenda aí, a emenda é conjunta, né? O vereador Domingos apresentou uma emenda, o vereador Teles também. Nós fizemos uma discussão para que o responsável se torne o dono, a pessoa do momento, lá, o CPF do cidadão. E agora eu vi, por exemplo, essa questão de especificar o que é aglomeração. Aglomeração é duas ou mais pessoas com um distanciamento menor que 2 metros. Então isso tem que ficar bem claro, certo? Que as pessoas ficam preocupadas do que é aglomeração, né? Ou seja, se a pessoa tiver um distanciamento mais de 2 metros, pode ser até 10 pessoas, que não é aglomeração. Então fica bem claro isso para as pessoas entenderem. E a minha preocupação é que essa sessão, com a aprovação dessa lei, será a última sessão presencial, ou então a Câmara terá que se adequar a essas normas. Eu fiquei triste só por causa disso, que é a última sessão do ano, onde nós poderíamos ter outros debates, outras discussões. Com a aprovação dessa lei, nós vamos ter a última sessão da Câmara nessa legislatura. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na verdade, não tem conexão essa fala de suspender a sessão caso esse projeto seja aprovado. A Câmara Municipal está tomando os devidos cuidados em relação à pandemia e se tiver que fazer mais adequações, nós iremos fazer para termos as sessões presenciais.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
É a réplica. Sim. A lei é clara. Aglomeração é 2 ou 3 pessoas com distanciamento menor que 2 metros, presidente.
Nós estamos falando em caso de eventos em residência, não de trabalho no expediente normal.
Eu acho que, por exemplo, a lei ela precisa ser melhor analisada para poder a gente não... A Câmara não infringiu a lei, entendeu?
Obrigado, presidente. O entendimento de Vossa Excelência vai em desconformidade com os dos demais pares, mas é audível o que Vossa Excelência falou. Na sequência, na discussão, vereador Luiz Santos Lacerda.
Discutindo, presidente.
Senhor presidente, por isso que nós somos contra, tá aí o exemplo. Por isso que nós somos contra algumas matérias aqui nessa casa ser colocada em sessão extraordinária. Essa é uma matéria que ela tem o seu fundo de lógica pela situação que nós estamos vivendo, mas precisa ser realmente melhor discutido, melhor debatido. Isso não é assunto para estar aqui debatendo aqui numa sessão de 3 horas. Isso é assunto para realmente ser discutido nas comissões, até ouvir pessoas, autoridades aí na área para ver como é que a gente procede. Quer dizer, é uma lei, não adianta nesses momentos a gente sair batendo cabeça para poder resolver o problema. Veja o absurdo. Esse projeto de lei que foi mandado para cá, nós temos a parte boa, que certamente com as correções nós temos condição de votar a favor desse projeto, mas esse projeto ele foi mandado para cá e na própria lei aqui, para efeito da punição, sequer tem essa definição do que é aglomeração. Outro absurdo, como é que nós vamos punir a proposta que veio para essa casa? Como é que nós vamos punir? Me fala aí o pessoal que é formado em direito e tal. Como é que nós vamos punir o cidadão que não está cometendo nenhum crime, nenhuma irregularidade? Eu pergunto, alugar imóvel é crime? E, no entanto, o cidadão que alugar um imóvel, está lá, até distante da cidade aqui, com o seu imóvel alugado, ele vai ter que ficar responsável por pessoas que estão lá infringindo a lei lá dentro do imóvel que ele alugou para outro. Quem tem que ser punido é quem está cometendo irregularidade, quem está cometendo crime. Então, por exemplo, um projeto que sem pé, sem cabeça, que a ideia é boa, mas o projeto totalmente mal formatado e que dá esse tipo de discussão aqui mesmo. Por isso que nós somos contra na hora que coloca esses assuntos aqui para se debater em sessão extraordinária. Você não tem, ele chega aqui de supetão, você não tem sequer tempo de analisar melhor o projeto e arrumar uma saída plausível para ele. Isso foi feito aqui dentro no espaço de meia hora. Então é um projeto sem pé e sem cabeça que tem que ser, obviamente, melhor analisado e melhor discutido. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Nós temos inscritos para discussão o vereador Lélio Telle Júnior. Antes eu passarei a palavra ao líder executivo para que ele explane melhor o projeto, para que a gente forme uma opinião. Nós entendemos que o projeto teve que ser melhorado com a emenda aditiva, emenda modificativa, pelo seguinte: se essa aglomeração for numa residência onde não tem inscrição municipal, for numa invasão ou for numa zona rural, a outra situação que foi melhorada, redução da multa de 5 para 3 mil reais para dar condição de pagamento aos autuados. Outra questão, tirou da inscrição mobiliária e colocou no CPF dos presentes naquele movimento de aglomeração. Então, passo a palavra ao líder executivo e aí sim nós seguiremos Lélio Telle Júnior e professora Geli.
Infelizmente, mesmo com o adiamento das eleições, parece que ela começou, presidente. Infelizmente. Mas eu quero explicar para a gente poder não perder tempo aqui. Todas as ponderações colocadas anteriormente, que foram colocadas, os vereadores já tomaram a providência e já fizeram as emendas plausíveis que resolve todos esses questionamentos apresentados aí pelo antecessor que usou a fala. Nós, infelizmente, presidente, nós não temos condições de esperar a boa vontade do Covid-19 para tomar decisão nessa casa. Existem decisões que precisam ser tomadas, mesmo que às vezes intempestivas na visão de alguns, mas que o momento requer rapidez e agilidade. E nós não temos como ficar aqui debatendo uma lei 15 dias, sendo que 15 dias é o prazo de incubação da doença, vai morrer mais gente. O objetivo da lei é penalizar os infratores que não estão entendendo que a Covid-19 mata, que a Covid-19 é um mal para a sociedade e que nós temos que fazer algo. Agora, o senhor mencionou muito bem, dar capacidade de pagamento é importante, que nós fizemos,
reduzindo ela a proposta da emenda de 5 para 3 mil reais. Avaliamos a questão dos locais onde não há inscrição municipal, dando a responsabilidade ao responsável pela festa ou pelo estabelecimento, ou então ao dono do imóvel, caso ele tenha inscrição. Todas essas precauções foram tomadas pelos vereadores. Então, perder tempo aqui em discussão política, nós só vamos perder tempo, vamos caminhar para frente. A matéria requer agilidade e é isso que nós estamos fazendo e é esse o objetivo da administração. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, esta Casa de Leis tem essa prerrogativa, tem esse dever e essa obrigação de aqueles projetos que aqui chegaram, que chegam dia a dia por parte do Executivo, onde a gente pode fazer esses aperfeiçoamentos. E isso que a gente tem feito aqui. Esse projeto já está há 2 dias na mão de todos os vereadores, para mim foi repassado pelo líder, onde todos nós tivemos a oportunidade de olhar esse projeto e fazer as modificações que estão sendo feitas hoje aqui, através das emendas. Então, essa casa tem essa prerrogativa e tem sido feito. E mais ainda, esse projeto, essa lei está sendo tomada, está sendo votada nesta manhã agora, presidente. Já existe em várias outras cidades, vários outros países. Então, nós não estamos inventando a roda, não. Nós estamos, às vezes, copiando a roda e aperfeiçoando a roda. É isso que a gente tem feito aqui nesta casa. E mais ainda, esta emenda, principalmente essa de tirar do CNPJ e passar para o CPF, importantíssimo. De repente, o senhor loca uma casa aí, o senhor não sabe nem o que está acontecendo. E é o senhor que vai pagar essa penalidade? Não. Tem que ser que realmente quem cometer. E precisa sim, senhor presidente. Esses dias para trás, eu estive com um motorista de Uber, onde ele fez 2 viagens para Goiânia, levando pessoas que vieram de Goiânia, que estavam fechados os bares lá, vieram tomar aqui e foram para lá. Então é importantíssimo sim, senhor presidente. Estou com o senhor, estamos com o prefeito nesta medida aí, e passando de 5 para 3 mil reais também. Então as emendas que foram feitas aqui foram feitas para aperfeiçoar esta lei importante nesse momento de combate à pandemia. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu concordo com o meu líder aqui na casa, vereador Luiz Lacerda, que fala a respeito da importância desses projetos de lei serem amplamente discutidos nas comissões e aqui também um tempo para que nós possamos discutir em plenário e não somente numa sessão extraordinária. Parece que os projetos são encaminhados para a sessão extraordinária de forma assim, abrupta, apenas para que não haja, né, os questionamentos, para que não haja debate. Vejam bem, hoje na nossa pauta tinha aí uma alteração no plano diretor, que ainda bem que teve a consciência de retirar, porque um plano diretor jamais pode ser votado sem o debate necessário e principalmente numa sessão extraordinária. O assunto é muito urgente, sem dúvida nenhuma, mas precisava de uma lei melhor elaborada, haja vista o quantitativo de emendas que foi colocada para poder melhorar um pouco a lei, mas há alguns problemas ainda que se destacam, mas teremos que fazer um projeto por completo, com relação aos estágios da pandemia, que será aplicada a multa, porque foi colocada aí os estágios da pandemia, e para ser aplicada a multa, em qual desses estágios que está colocando? Nós estamos, no nosso pensamento, está falando em aglomeração em relação a festejos, alguma coisa. Mas na lei também não fala isso. O que caracteriza aglomeração, nós conseguimos colocar lá. Outra coisa que fala a respeito da ciência prévia. De que forma que será, poderá fazer essa ciência prévia do locador para o locatário em caso de imóveis? Então, também fala aí de uma autuação indireta, que eu tenho ainda as minhas dúvidas, mas é um momento, houve algum debate, participei do debate aí, que os colegas apresentaram emenda para melhorar o projeto de lei, mas sem dúvida ressaltar a importância de estarmos no debate, nas comissões, dos projetos que são encaminhados a essa casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessas emendas modificativas que
foi trazida aqui por esta casa, eu também dei a minha assinatura e concordo que seja feito dessa forma, porque fazendo isso vai atender muitas pessoas que seriam penalizadas se permanecesse da mesma forma, né, ligada à questão do imóvel do proprietário. Recebi muitas ligações de mãe de família, pai de família, que só tem uma casinha de aluguel e sobrevive daquilo. Aí, se a gente observar, a questão ia ficar muito difícil, até porque muitas pessoas, se ele já tem dificuldade em pagar o aluguel, ele iria sair, porque às vezes desobedecem a ordem, faria a festa, seria multado, mas não aquela pessoa que fez a festa, seria o proprietário do imóvel. Então, concordei com essa situação de baixar para os 3 mil e que vá para o CPF da pessoa que está fazendo a festa. Aí sim. Então, tem a minha aquiescência, a minha assinatura e tem o meu acordo, sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Telly Júnior.
Presidente, como prova de que nós aqui discutimos os projetos, debatemos os projetos. Não é apenas chegar os projetos nesta casa que eles vão sendo passados assim. É claro que, no bom senso que temos como legisladores, nós entendemos as necessidades de alguns entrar na extraordinária, outros poder esperar para agosto e assim por diante. E esse projeto é justamente o que todos os municípios estão tendo que agir, inclusive alguns têm aprovado leis de multarem R$5 mil pessoas por não usar a máscara. E nós aqui não estamos tendo essa atitude, estamos apenas colocando dentro de uma consciência o plano de dizer às pessoas aquilo que a OMS tem colocado, a importância, Lélio, da máscara, do álcool em gel. Porém, não podemos admitir aqueles que não estão entendendo o momento que a saúde do mundo passa. Não podemos aceitar, Luiz Lacerda, as aglomerações. Então é pertinente aqui a participação de Vossa Excelência, professora Geli, Lélio, Japão, o pessoal da saúde, justamente nesse entendimento. O governador do estado colocou 14 dias fechado e o nosso prefeito, entendendo a nossa realidade, já colocou 50% em funcionamento. Mas jamais podemos abrir mão e permitir. Essa casa não seria, concluindo, presidente, irresponsável de permitir aglomerações. Então, tem o nosso voto com as emendas, detalhamos o que é aglomeração, tiramos da inscrição municipal do imóvel e colocamos para o responsável da aglomeração pagar essa desobediência. E diminuímos de 5 mil para 3 mil, e caso venha acontecer novamente, vai para 6 mil e assim por diante. Eu acho que é responsabilizar...
Conclui, por gentileza, vereador.
Concluindo. É responsabilizar aquele que está devendo para a sociedade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. O projeto ainda está em discussão. Vereador Alfredo Landim.
Senhor presidente, esse projeto eu acho que ele vem em boa hora, porque tem algumas pessoas, muito poucas pessoas, que aproveita esse momento que está a maioria da população em quarentena e vem fazer eventos, festas e muitas das vezes em casas alugadas. Então, esse projeto com certeza vai ajudar muito os proprietários de imóveis. Então é isso, presidente.
Uma parte, vereador. Continuando. Uma parte, vereador Landim.
Põe na cena praça.
Vereador, é bom o senhor ter colocado isso e esclarecer aqui
que nós somos totalmente favoráveis a punir, a punição, vereador Léo Alvarenga, daqueles que estão desrespeitando as regras atualmente. Aqueles que não estão usando a máscara, aqueles que estão fazendo festa, promovendo aglomerações. Nós somos totalmente favoráveis de que essas pessoas sejam realmente punidas, porque é hora de todos estarmos juntos no combate a esse coronavírus. Nós temos só que ter cuidado para não estar punindo as pessoas erradas, não estar punindo aquele que não cometeu nenhum tipo de crime. Então nós temos que identificar realmente, por isso que é importante a participação dessa casa nas correções que precisam ser feitas nesse projeto. Porque da forma que ele veio do executivo, realmente ele veio muito mal formatado. É nesse o nosso entendimento. Agora, temos que punir sim aqueles que estão promovendo aglomerações, desrespeitando os decretos, desrespeitando as normas do combate ao coronavírus. Apenas temos que ter o cuidado de justamente isso. Quem está punindo, quem cometeu o crime, e claro que quem não cometeu crime nenhum, quem não tem envolvimento com essa irregularidade, não pode ser punido. Devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, vereador Landim.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O senhor concedeu o tempo ao colega correligionário do senhor. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também em relação a lei que fixa tal multa, é bem verdade que oi, tá ouvindo? Não, em relação à lei que fixa tal multa, fato o valor de 5 mil estava um tanto quanto exacerbado, mas em decorrência da emenda que propôs a redução e do procedimento pelo qual não será mais inscrito nas cadastros imobiliários e sim no CPF do infrator, a gente entende que é uma medida razoável. Entretanto, é bom ressaltar que a grande maioria absoluta, esmagadora da população napolina, é ordeira e segue as regras definidas nos decretos. Isso, na verdade, será para aquelas situações em que, infelizmente, alguns desprezam as regras sanitárias e, infelizmente, provocam aglomerações indevidas. Nós não podemos desviar o entendimento e em cima daqueles que estão, muitas vezes, exercendo suas atividades de forma correta e observando os protocolos. Então, é importante que tenha, sim, razoabilidade nas ações de fiscalização e que aconteça, sobretudo, naqueles que estão, infelizmente, infringindo, sobretudo com questões de festas, aglomerações que não são pertinentes nesse momento que vivemos, essa necessidade de distanciamento social. Então, em decorrência desses ajustes realizados e adequação para que não haja inscrição imobiliária, mas sim no CPF, eu creio que aperfeiçoou a redação e que, de tal forma, será importante, sim, a aprovação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Mauro Severiano.
Eu só queria falar em cima da palavra do líder do PT, Luiz Sansa Certo. Sou favorável também, Luiz. Como ele veio do Executivo, oriundo do Executivo, parabéns à comissão que pôs essa emenda. Não é justo eu alugar um imóvel para um cidadão para ele fazer uma orgia lá, um redevu, vamos dizer assim. Vamos para a Lava do Mourão. Ficar a noite toda lá e aplicar a multa em mim, que eu nem sei se esse caboclo está fazendo essa baderna lá. Então, parabéns à comissão que pôs essa emenda, Jean. Que aí a multa vai para o cidadão que está promovendo esse ato lá de contra a lei. Parabéns, eu também voto para o projeto.
Uma parte em cima do tempo,
pois não.
A pena é para esclarecer.
Você não vai fazer igual o Fernandinho, você ficou capaz.
Não, é só para esclarecer. O senhor falou que em alugar o imóvel para o cidadão fazer orgia. Se o senhor alugar o imóvel para o cidadão fazer orgia, aí o senhor tem que ser punido mesmo. Mas o cidadão está alugando o imóvel para a pessoa morar lá com a sua família e tal, e não é para fazer rendezvous orgia. Agora,
orgia é um modo de dizer, velho.
Agora, se alugar realmente já com o princípio, já com o objetivo de fazer orgia lá dentro, aí o proprietário tem que ser punido também.
Exatamente. Você lê, você entendeu o que eu quis falar. Baderna, vamos dizer assim.
Você está de linguajar popular.
Se eu alugo um galpão, uma residência para um cidadão morar, ele faz uma festa no final de semana, aí para mim é baderna.
O objetivo é para ele morar com a família dele. Não é para fazer rendezvous lá dentro. Obrigado.
Obrigado vereador Luiz Tassi Lacerda. Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário vereador Ederson Lopes para continuidade dos projetos.
Na verdade, agora eu vou...
Ah, me desculpe, é porque tem um barulho aqui atrás de mim, vereador Mauro e Luiz Sanz Lacerda. Mas tudo bem.
Eu peço a atenção dos pares, vou ser bem didático aqui na emenda, para que possamos votar com segurança. A emenda, ela é a emenda da comissão mista. E ela altera o artigo 1º. Ela tá, é uma emenda modificativa, modificando o artigo 1º da lei. Vou ler o original e a alteração. O original diz assim: fica instituída no município de Anápolis as multas adiante discriminadas que serão aplicadas à pessoa jurídica ou física proprietária do imóvel em que haja aglomeração de pessoas durante o estado de calamidade decretado em decorrência da pandemia gerada pela Covid-19. O artigo já foi alterado dizendo assim, a emenda: ficam instituídas no município de Anápolis as multas adiante discriminadas que serão aplicadas à pessoa física responsável pela organização do evento no imóvel em que haja aglomeração de pessoas durante o estado de calamidade decretado em decorrência da pandemia gerada pela Covid-19. Então essa é a alteração. Aí vamos aqui para o valor da multa, que está no parágrafo 1º, inciso 1. Diz no original, na primeira incidência, R$5.000. A emenda diz, na primeira incidência, R$3.000. O parágrafo 2º agora. As multas acima, aí o original, as multas acima descritas, de natureza administrativa, serão vinculadas à inscrição municipal do imóvel, permitindo-se sua inserção em dívida ativa. A emenda diz o seguinte: as multas acima descritas, de natureza administrativa, serão vinculadas ao cadastro de pessoas físicas, permitindo-se sua inserção em dívida ativa. Parágrafo 3º, o original. A responsabilidade do proprietário para os fins do disposto nessa lei não será afastada pela mera demonstração de controle de locação, cessão de uso e ou instrumento de comodato, dentre outros, e sim pela prova inequívoca de ciência prévia do usuário quanto à vedação da aglomeração de pessoas no respectivo imóvel. A emenda, o parágrafo 3º, ficou da seguinte forma: caso o proprietário do imóvel seja o responsável pela aglomeração, a multa acima descrita será aplicada à inscrição municipal do imóvel, permitindo-se sua inserção em dívida ativa. E o parágrafo 4º da emenda: a responsabilidade do proprietário para fins do disposto nessa lei não será afastada pela mera demonstração do contrato de locação, concessão de uso e ou instrumento de comodato, dentre outros, e sim pela prova inequívoca de ciência prévia do usuário contra a vedação da aglomeração de pessoas no respectivo imóvel. Então, o parágrafo 3º original do artigo 1º, ele passou a ser o parágrafo 4º, porque foi inserido um parágrafo 3º dizendo, caso seja aprovado que o proprietário do imóvel é o responsável pela aglomeração, a multa vai ser na inscrição municipal do imóvel. E foi acrescentado o parágrafo 5º do artigo 1º, que diz o seguinte: para os fins dessa lei, considera-se aglomeração a reunião de duas ou mais pessoas a menos de 2 metros de distância uma da outra. Então essa é a emenda, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A emenda lida está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Seguindo a pauta, vamos para o 4º projeto, pois o 3º foi avocado pelo líder do Executivo.
Projeto de lei complementar 086/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar 369, de 29 de dezembro de 2017, que instituiu o programa contribuinte legal e dá outras providências, em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 086/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Esse projeto, eu vou iniciar a discussão, foi um pedido que nós fizemos ao prefeito Roberto, pois aquele projeto contribuinte, programa contribuinte legal, que concede o desconto de pontualidade aos pagadores dos impostos, em especial aqui na discussão do IPTU e TSU, eles estavam tendo transtornos quando adquiriam um imóvel e esse imóvel era incorporado a hold, ao patrimônio das pessoas, e ele tinha lá no seu histórico um atraso com o município dos seus encargos, dos seus impostos. E aí o proprietário perderia todo o desconto de pontualidade das demais matrículas. Então, é único especificamente a separação de matrícula por matrícula do imóvel no caso de pontualidade. Então, esse projeto tem esse fim, de separar a matrícula em vez de ela contaminar todas as matrículas daquele determinado CNPJ ou do CPF para perder o desconto de pontualidade. Ainda em discussão o projeto. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário Ederson Lopes.
Projeto de lei ordinária 087/2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais ao regime próprio de previdência e das outras providências, também em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 087/2020 está em discussão inicialmente. Vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, esse, sem dúvida nenhuma, é o projeto mais polêmico da nossa pauta. E, sem dúvida nenhuma, merece um debate profundo, sincero. E aqui eu já vou... E esse debate, ele tem que ser desprovido daquele sentimento de quem está fazendo esse debate aqui contra o projeto, está contra o prefeito, e quem está a favor do projeto é a favor do prefeito. Nós temos que separar essas questões aqui nessa casa. Trata-se aqui de recursos pertencentes à prefeitura e dos recursos da situação do ISA. Então, é a situação da prefeitura e a situação do ISA que está em debate aqui nessa casa. Nós sabemos também que tem a questão do coronavírus, que são plausíveis aí todas as ações do prefeito em combate ao coronavírus, mas nessa relação entre prefeitura e ISA, o mais fraco é o ISA. Quem tem uma situação financeira mais fraca, mais frágil, certamente é o ISA. E nós entendemos que não adianta nada você resolver o problema da prefeitura e arrebentar com o ISA. O que nós estamos vendo aí é que, principalmente depois que nós votamos aquela lei da reunificação das massas, tem só se tirado do ISA e não põe mais nada. O ISA tem seus compromissos para arcar com a folha de pagamento dos seus aposentados. Essas retiradas, a prefeitura já suspendeu, além de ter, já está suspenso, não fez mais aquele aporte que a prefeitura sempre fazia, beleza, essa, né, era um monstro realmente que estava se criando aí, mas hoje o ISA não tem nem mais os aportes, não tem nem mais a parte patronal, e como é que vai ficar onde você está só tirando e não está colocando? Então a nossa grande preocupação é com esse fundo de pagamento dos aposentados, que vai chegar num ponto que não vai ter, aonde você está só tirando e não está mais colocando, vai chegar num ponto aí que vai ficar totalmente inviável fazer-se o pagamento dos funcionários. Então, esse fundo, ele vai zerar, vai quebrar o ISA. E outra coisa, só para terminar, não tem nenhuma previsão, vereador Jean, como que esses recursos serão pagos depois. No projeto não fala de forma alguma como é que isso vai ser pago, como é que isso vai ser reposto. Apenas que vai suspender o parcelamento, suspender as contribuições patronais e sequer cita como é que vai ser o pagamento disso posteriormente.
Concluí, presidente. Vereador Jean, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos para discutir o projeto.
Obrigado, vereador Mauro, em exercício na presidência. Apenas mais uma vez reafirmar que meu posicionamento é baseado no aspecto técnico. E mais uma vez dizer que quando a lei federal permitiu e definiu que os municípios iriam aprovar a lei municipal própria em relação à possível suspensão de parcelamento e de repasse patronal, foi para que o legislador municipal pudesse avaliar a real necessidade dos municípios. Se de fato há um desequilíbrio financeiro, fiscal, que enseje tal suspensão. Nós tivemos a prestação de contas e até cumprimentei o executivo, o prefeito, porque demonstrou um equilíbrio fiscal. A redução de receita, vereador Teles, que se apontou de maio para cá, e de fato existiu, existe uma recomposição do governo Bolsonaro nesse aspecto, governo federal, e até então foi recomposto 15 milhões. E teremos novas três parcelas de 12. Então, assim, nós reconhecemos a dificuldade financeira, mas nós não estamos a ponto de suspender tal repasse, uma vez que os recursos que existem hoje no fundo, eles não suportam o pagamento sequer de três folhas. Porque se temos 40 milhões, a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas hoje gira em torno de 14, não refresca por mais de 2,5 meses, 3. Então, de qualquer forma, nós sabemos que o executivo tem a obrigatoriedade de efetivar os pagamentos. Então, eu creio que a informação técnica repassada ao prefeito, ela não traz resultado esperado, não alivia os cofres financeiros da forma como é pretendida e causa uma insegurança, uma intranquilidade e, sobretudo, um desgaste desnecessário. Eu não estou levantando suspeição quanto à boa-fé da administração, mas eu creio que foi uma medida tecnicamente apresentada ao prefeito desnecessária. Então, mais uma vez, em respeito aos servidores, à nossa trajetória e à luta por tranquilidade e garantia nos corpos do ISA, sobretudo porque fomos orientados equivocadamente pelo ex-presidente do ISA aqui, quanto da reunificação, por esses aspectos, eu sou contrário à suspensão e peço vênia por isso e estarei certamente acompanhando os desdobramentos. Devolvo a palavra.
Vereadora Geli, Vossa Excelência tem 3 minutos para discutir o projeto.
Obrigada, presidente. Agora, Leandro. Senhor presidente, com todo o respeito que tenho aos meus colegas aqui de parlamento, eu gostaria de destacar algumas falas aqui descritas. Primeira delas, eu também sou advogada. E o advogado sempre escolhe um lado para defender. E eu escolho sempre o lado do trabalhador. E nesse caso, o funcionário público. Outra fala dita aqui é que o ISA não tem receita própria. Tem sim. A receita do ISA ela é formada pela contribuição que é retida do servidor e também por aquilo que é pago do patronal, 11% e 22% consecutivamente. E eu acredito, senhor presidente, falando de forma técnica, de todos os absurdos dessa sessão, sem dúvida nenhuma esse é o maior deles. A prestação de contas do prefeito aqui no primeiro quadrimestre não foi uma prestação de contas deficitária. Todos nós acompanhamos e até elogiamos. Eu fui procurar se realmente houve débito na receita. E vejam só, só em junho desse mês de 2020, em junho de 2020, só de ICMS, senhor presidente, nós tivemos uma arrecadação de 24 milhões 385 mil. Sabe quanto que foi em junho de 2019? 20 milhões 348 mil. Isso eu que fui buscar, porque a informação da prefeitura nós não temos. Terão repasse, como o vereador Jean já disse, do governo federal, na monta de 48 milhões 261 mil. O município já recebeu a primeira parcela. Aqui está que eu peguei também informação junto ao Banco do Brasil. No valor de 15 milhões 869 mil está aqui. E tem algumas informações que fala de 13 milhões 869. E receberá mais 3 parcelas. Uma no dia 13 do 7, 12 do 8 e 11 do 9. Portanto, senhor presidente, o que o representante do executivo quer de nós é que nós apenas tornamos legal o que ele já está fazendo de regular desde 2018, sem repassar o total que é devido de patronal ao ISA, somando isso um débito aí quase de 50 milhões, que nós não temos como fazer, porque o ISA também não fornece as orientações corretas. O artigo 11 da lei que nós aprovamos aqui, 409, fala que ele não pode retirar do fundo o fundo que o Partido dos Trabalhadores deixou lá de quase 90 milhões para pagar sem o repasse do total, sem o repasse do patronal. Portanto, senhor presidente, nobres pares,
O que ele quer, sem dúvida nenhuma, é dilapidar o patrimônio do Issa, tirando tudo que resta para pouco mais de 3 folhas, que as folhas são no montante de 14 milhões, retirar tudo que o fundo tem para poder estar aí pagando e deixando Issa sem nenhuma condição. Senhor presidente, essa é um absurdo. E ainda mais, tem mais. O próprio líder falou aqui nessa manhã...
Conclua, por
que
gentileza,
é preciso,
vereadora professora Geli.
Que é preciso uma reforma previdenciária. Essa reforma foi tentada agora ampliando a alíquota para 14% e que foi barrada pelo Conselho do Issa. Está na ata, lá do Issa, é só nós procurarmos. Então, senhor presidente, é descabido essa proposta, eu sou inteiramente contra e vai de encontro, não somente contrário aos interesses dos aposentados e ativos, mas também dos comerciantes, que não terão dinheiro dos aposentados aplicados no comércio.
Professor
Eugênio,
o tempo de Vossa Excelência já eximiu algum tempo.
Muito obrigado, senhor presidente. Infelizmente, o tempo é pouco para falar de um assunto tão grandioso.
Eu que agradeço. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero aqui cumprimentar o vereador Luiz Lacerda, né? Quando ele fala a respeito, não é questão de posicionamento contra o governo ou favorável ao governo. Eu confesso que, desde quando que esse projeto chegou, eu não tenho dormido tranquilamente. Eu tenho 27 anos de serviço público e eu sinto na pele o que o servidor também sente. Eu sei das dificuldades de manter o pagamento, eu sei da dificuldade que atravessa a pandemia, mas eu não poderia, senhor presidente, nesse momento, concordar com esse projeto. Eu vou me posicionar ao contrário, não contra o governo, pelo contrário, em favor dos trabalhadores, em favor daquelas pessoas que precisam. Queira eu que eu esteja errado, queira eu que o governo esteja certo, que os trabalhadores possam ser beneficiados, eu sei que o projeto irá passar, com certeza, com tranquilidade. Eu torço até que eu possa estar errado, que o governo esteja certo. Mas nesse momento não tem como eu poder me posicionar a favor. Sim, ao contrário, por entender que é um momento difícil, mas que o salário do servidor precisa ser preservado, precisa ser garantido no final do mês. Eu só quero discordar com a minha colega, vereadora Geli, vou citar o nome, quando ela diz que o Partido dos Trabalhadores deixou 90 milhões no fundo, né? Mas não foi o Partido dos Trabalhadores. 90 milhões foram feitos pelos servidores, depositaram em suas contas, e que durante esse período que, infelizmente, houve um grande equívoco na separação dos fundos, tanto é que foi necessário reunificar, porque do jeito que estava, era impossível tocar-se o serviço público do município. Foi um equívoco de separação dos fundos, e volto a dizer, esses 90 milhões não foram do Partido dos Trabalhadores, e sim dinheiro do servidor, dinheiro também de cada contribuinte da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga, já antecipando o seu voto. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, levando em consideração que lá do Issa não chega nenhuma informação para essa casa, sendo que a última foi em abril de 2020, e o que, que foi feito para ajudar o Issa nessa gestão? Veio para cá a lei complementar de número 407, de 22 de janeiro de 2019, autorizando o parcelamento e o reparcelamento da dívida para poder cumprir com os compromissos de pagamento. Pois é. Aí, no dia 22 de fevereiro de 2019, a solução que o Issa arranjou naquela época, na lei complementar de 409, num parágrafo único, ficou reunificada a massa que tinha de recurso do Issa, ou seja, tinha 93 milhões. Aí o que acontece? O Issa, de lá para cá, não recebeu o suficiente da administração para preservar esses 90, 93 milhões lá no ISA. Simplesmente, eles colocaram para a prefeitura fazer doações de áreas públicas e com isso, resolveu o problema ali momentaneamente. Agora vem as retiradas desses 93 milhões. Nós já temos fonte segura, que mais de 50% já foi retirado desses fundos. E o que está acontecendo com isso? Daqui 3 meses, esses recursos acabam. E o que eles estão propondo? Eles estão propondo pagar as dívidas depois dos aposentados com o quê? Com o tesouro. Então, fica aí essa dúvida para a gente ver. Porque se for para pagar com o tesouro, vai voltar a lei complementar antes da lei complementar de 22 de janeiro de 2019. Ou seja, a prefeitura vai ter que continuar bancando. E aí a gente não sabe quem é que vai estar lá. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, Lizia José Borges.
Obrigado mais uma vez, presidente. Só corrigir algumas coisas que já fui contemplado pelos novos pares aí que antecederam. Mas deixar claro que disseram aí que o ISA não tem receita. Claro que tem receita. Receita é prevista na Constituição, são as contribuições, tanto patronal quanto dos funcionários. Essa é a receita. Se for falar assim, o município também não tem receita, porque ela tira da população impostos, etc. Então, é a mesma receita que nós temos. E a outra situação que tem que deixar claro é que o fundo previdenciário criado com mais de 90 milhões em 6 anos, e tem que se considerar que ele começou com zero funcionário, terminou o ano de 2018 com mais de 90 milhões em caixa. E isso foi construído a duras penas para o município. Não foi para os funcionários, não foi para o prefeito, foi para o município. Porque todos os meses o governo municipal tinha que bancar 2, 3, 4 milhões, 5 milhões para injetar nesse fundo. Porque era diferença, e a diferença era coberta. Além de passar o patronal, que era passado religiosamente, além de passar a contribuição dos funcionários, ainda passava esse complemento que ia, ou seja, que era, não passava, veja bem, essa verba era para o ISA. A verba que ia era dos funcionários que entraram na prefeitura desde 2016. Quer dizer, entrou com zero, depois foram sendo contratados, conseguiu, de 2012, desculpa, obrigado Jean, desde 2012 até 2018, 2019, tinha 90 milhões. E o objetivo desse fundo era ser um fundo milionário em 20, 30 anos, quando acabasse o de 2011 para trás, seria milionário e poderia manter o ISA, digamos aí, indefinidamente. E isso foi dilapidado, está acabando aqui nesse momento, nesse dia, se os nobres pares não tiverem consciência de votar contra esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier José Borges, também antecipando seu voto contrário. Na sequência, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desse projeto do ISA, senhor presidente, eu já disse aqui a todos os nobres pares, aos nossos ouvintes, aos anapolinos, eu sei que são muitos que estão nos ouvindo, quando o projeto chegou nesta casa e que foi enviado à CCJ, lá nós tivemos pouco período, mas observando a questão, foi quando eu manifestei meu voto ao contrário. E eu quero aqui deixar bem claro para todos os nossos anapolinos, para aquele que nos ouve, que o meu voto é um voto consciente. Eu não trabalho só por acaso, eu gosto de ter o papel em mão. E volto a dizer novamente, senhor presidente, quando veio um projeto de lei para esta casa do Executivo, a lei complementar número 409 de 22 de fevereiro de 2019, quando foi a unificação da questão do ISA, está em minhas mãos aqui, todos que votaram a favor e votou contra, está aqui, aquele que se absteve, eu votei a favor, está aqui. Mas para demonstrar a todos os ouvintes saber que eu tenho lado, o vereador tem que ter lado, não pode ficar em cima do muro, ele tem que ser sim ou não. E todo o levantamento que foi feito, eu não estou votando hoje aqui, senhor presidente, por pressão, não. Eu estou votando consciente, porque eu quero deitar em minha casa e dormir, saber que eu cumpri a minha missão como vereador. E volto aqui, eu quero dar um puxãozinho de orelha na questão do ISA. Porque, mesmo com toda a dificuldade, no final do ano fizeram uma grande festa. No dia 12, 13 e 14 de novembro de 2019. Nós estamos também procurando, porque o vereador é para fiscalizar, saber como que foi esse gasto que foi feito, os terrenos que foi doado para a questão do ISA. Mas em falta, seu presidente, de esclarecimento, eu tenho um documento, o meu posicionamento é contra esse projeto que veio para esta casa desta forma. Porque se tivesse vindo esclarecimento, eu teria a minha posição também, mas a minha posição é o contrário. E eu não quero aqui que espreme, que chegue no canto a minha religião, o meu pastor, não, aqui é o vereador pastor Elias, que ele não fique em cima do muro, ou sim ou não. E a minha posição quanto a isso, por falta de informação, eu vou votar não.
Obrigado, vereador.
Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira, também registrando o seu voto contrário ao projeto 087-2020. Pois não, Alfredo Landim.
Eu peço, presidente, que coloque essa votação nominal.
A mesa vai avaliar esse pedido de Vossa Excelência. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu confesso que eu passei duas noites também analisando, estudando esse projeto. E eu cheguei à seguinte conclusão, pedindo discernimento para Deus, viu? Eu cheguei à seguinte conclusão. Cada um tem sua responsabilidade. Nós estamos votando hoje um projeto, certo? De uma lei, regulamentando um projeto de uma lei federal, que é a Lei 173 de 2020, que é o Pacto Federativo do Governo Federal para o combate do Covid-19. Nós estamos regulamentando essa lei aqui e o presidente Bolsonaro sancionou essa lei. O que é importante aqui a gente ressaltar? É que eu recebi tanta ligação dos aposentados e dos efetivos, eles aterrorizados que eles não vão receber mais salários, que não vão receber mais aposentadoria. Eu acho que nós já temos uma pandemia para enfrentar. As pessoas não têm que ficar aterrorizando mais ninguém. Ninguém está ameaçado de ser mandado embora, de ter uma demissão em massa. Ninguém está... Quero tranquilizar todos, tanto os aposentados quanto os efetivos, que não haverá demissão e que não haverá atraso de pagamento para ninguém. Então, hoje o que eu estou verificando é o seguinte: o projeto que está sendo votado permite o prefeito não repassar o patronal referente a mês 3 até o mês 12. A responsabilidade do valor não repassado de maio até o mês 3, o prefeito tem que repassar isso, ele tem a responsabilidade fiscal de fazer esse repasse. E outra, nós sabemos que o garantidor da aposentadoria e do salário de todos é o próprio Tesouro Municipal. Hoje ninguém precisa se preocupar, falar assim, olha, eu não vou receber a aposentadoria, porque o município tem a responsabilidade através do Tesouro Municipal de garantir isso. Então eu tenho várias outras coisas para falar aqui, presidente. Eu queria tranquilizar todos. Nós já temos uma pandemia para enfrentar, entendeu? Vamos parar de plantar o terrorismo e deixar as pessoas aterrorizadas com a situação, que é uma questão de gestão pública. O prefeito está fazendo gestão, entendeu? E nós temos que aprovar, e eu antecipo o meu voto positivamente para essa matéria, que é uma matéria que vem de encontro à gestão pública. Obrigado, presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Eu faço das minhas palavras do vereador João da Luz, terrorismo, é terrorismo mesmo, João. Ontem, vereador João, estou dirigindo a palavra para Vossa Excelência, vereador João. Ontem mesmo, taxei meu celular aqui de funcionário público, me pedindo explicação. Eu disse para ele, olha, está fazendo terrorismo. Tem uma força estranha aí que está convocando vocês para ir lá para a porta da Câmara fazer pressão com os vereadores. Eu não vou citar nomes. Agora, eu aprendi uma coisa na política, como eu não vou citar nomes também, que um vereador aí falou que vota consciente. Eu brinco muito, até às vezes eu brinco muito, mas nunca brinquei na política. Política a gente tem que fazer, eu brinco com um colega ali fora, mas política a gente tem que fazer a sério. O vereador disse aí agora há pouco, vota consciente. Eu também, meu voto aqui é muito consciente. Eu aprendi uma coisa na política. Você não pode, não pode acender uma luz para Deus e outra para o diabo. E nunca fiquei em cima do muro. Eu estava de viagem marcada, senhor presidente. Eu estou de recesso parlamentar. Eu tenho idade para mim não vir na sessão. Tem 3 meses que eu não falo com o prefeito. Meu voto aqui não é do prefeito. É dos funcionários aposentados do ISA, pelas minhas 2 irmãs que é aposentada, professora, e 2 irmãos aposentados na prefeitura também. O voto consciente. Voto consciente mesmo. E eu... Que me cobra nas urnas isso aí? O povo que vai me sabatizar pelas urnas. É o povo. Não é funcionário que vai fazer pressão em mim, não. Não é mandar zap para mim, não. Você tem que votar. Não, quem manda meu voto sou eu. Fui eleito pelo voto popular. Então eu posso aguentar a consequência. Não estou aqui amando de prefeito, não. Estou pela minha consciência. Foi um vereador que disse aí, que só vota com... Ninguém aqui é maluco, de sã consciência. Ninguém é vereador, por acaso, já disse isso aí. Voto consciente. Esse projeto é bom para a administração e para os futuros aposentados do ISA.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, presidente, eu quero aqui também fazer uma menção importante. Eu tenho 2 irmãs servidora pública do município. E uma entrou com aposentadoria agora. E eu, obviamente, tenho a consciência daquilo que eu estou fazendo. As nossas ações no dia de hoje, elas estão sendo motivadas por uma situação atípica, por um momento onde nós não esperávamos por ele, que é a questão dessa pandemia, que com certeza, diferente do que foi dito aqui anteriormente, está sim comprometendo os cofres e o caixa do município. Foi falado do ICMS, eu vou falar do IPTU e do ISSQN. A receita do município teve uma queda aproximadamente de 34% a menos. 34% que corresponde a uma bagatela na ordem de 50 milhões de reais. O governo federal deu condições para que os municípios aprovassem essa lei para garantir a legalidade e a transação contábil. Mas não isentou o município nem o tesouro de fazer os respectivos repasses posteriormente. Eu penso que nós estamos vivendo um momento de estarmos unidos, tanto os sindicatos, quanto o poder público, quanto o poder executivo, de modo a buscar uma solução efetiva para o ISA. Eu quero lembrar aqui algum fato, presidente, que vale a pena também relembrar. Quando foi proposto e feita a repartição de massa, criando os 2 fundos pela administração anterior, o sindicato se posicionou contra a repartição de massa. Ela tinha convicção que era contra, que não queria a repartição de massa. Posteriormente, quando foi retornada a repartição de massa, unificando em um fundo só, o sindicato também foi contra. Só que de lá para cá, eu não vi nenhuma proposta para a solução do ISA. Nós não podemos estar aqui condenando quem é contra ou quem é a favor. Nós temos que partir do princípio que nós precisamos resolver o problema do ISA. E não será essa atitude que está garantindo o salário dos servidores que vai destruir o ISA, não. O que destruiu o ISA foram N ações do passado, que fez com que o ISA chegasse ao ponto de nós estarmos discutindo a questão do ISA aqui hoje. Nós precisamos, eu tenho cobrado. Aqui tem o vereador Lacerda, vereador Angeli, vereador Lisiezo Zé Borges, vereador Jean Carlos e me parece que o vereador Ederson, que fazem parte da administração anterior e sabem que desde o meu primeiro mandato eu tenho cobrado uma posição para resolver o problema do ISA.
Conclua por gentileza, vereador.
Isso passa, inclusive, pela reforma previdenciária. Mas, o dia de hoje, nós estamos aqui votando uma lei, homologando uma lei federal para garantir o pagamento dos proventos do recebimento, tanto dos ativos quanto e dos inativos. E que o Tesouro Municipal
ainda continua garantidor e será obrigado a fazer os repasses correspondentes a esses possíveis meses que, porventura, não serão repassados por conta da quebra de caixa e da Covid-19. Muito obrigado. E uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Alguém mais na discussão do projeto?
Presidente.
Vossa Excelência já discutiu.
Não, eu só quero que, a partir da hora que o senhor declarar encerradas as discussões, eu quero fazer o encaminhamento de voto de acordo com o artigo 194 do regimento.
Então, as discussões estão encerradas. Passa a palavra à liderança do PT para encaminhamento do voto da bancada. 5 minutos para a liderança do PT e depois 5 minutos se a liderança do Executivo, de acordo com o nosso regimento.
Senhor presidente,
que a feira, 5 minutos no tempo do colega.
Primeiro, senhor presidente, em relação ao que disse o nobre vereador, colega nobre vereador Mauro Severiano, falar que esse projeto é bom para os aposentados, isso, é bom para isso. Isso é a mesma coisa de você cortar as pernas do cidadão, vou cortar essas duas pernas, que isso é bom para você. Isso é a mesma coisa. E em relação às questões, os encaminhamentos mandados para cá, todos os projetos que foram encaminhados para cá por essa administração, aquele da partição de massa, da reunificação de massa que nós votamos, senhor presidente, e que o presidente Luísa teve aqui nessa casa e que falou naquela ocasião que praticamente não se tiraria nada daquele fundo mensalmente, e nós votamos naquela ocasião, e votamos inclusive porque o aposentado naquela ocasião foi induzido a pensar que aquele projeto era bom para ele. Desde aquele dia nós falamos. É o que tem para o momento, é ruim, mas o que tem para o momento é isso. Que nós sabíamos que lá para frente ia dar no que está dando agora. E ali foi prometido pro presidente pelo presidente do ISA na época que praticamente não se tiraria nada desse fundo, que haveria uma capitalização desse fundo suficiente para evitar os aportes da prefeitura e também para que não iria dilapidar esse fundo em tão pouco tempo como ele já foi dilapidado. Por isso que nós votamos naquele projeto naquela ocasião, porque o próprio aposentado achava que aquilo era bom para ele, quando nós sabíamos que não era. Então, e esse projeto agora de suspensão do parcelamento, que já não deveria nem ter sido feito, porque essa suspensão que já houve para trás, foi inclusive antes dessa lei federal que permite fazer essa suspensão. Então, já está suspensa aquilo que a lei prevê a partir de agora, a lei federal prevê a partir de agora. Então, resumindo, todos os projetos que foram encaminhados aqui por essa administração em relação ao ISA, são projetos para resolver o problema dessa administração e não do ISA. Tanto aquele da reunificação da massa como esse de agora, é projeto não pensando nisso, pensando nessa administração para resolver os problemas dela com o ISA, com o pagamento dos aposentados. Mas e que deixa, sem dúvida nenhuma, lá para frente, o ISA com terríveis dificuldades financeiras. Basta ver que foi falado aqui que o que tem do fundo agora é suficiente para pagar apenas mais 3 folhas. Aí fala, ah, mas tem o patrimônio das áreas que foram cedidas por isso. Pois é, daqui a pouco entra no patrimônio das áreas. Esse patrimônio das áreas somado tudo aí, é cerca aí de 100 e poucos milhões. Daqui 2, 3 anos, não se tem mais nem o fundo, não se tem mais nem as áreas, e o ISA vai sobreviver de quê? Então a grande preocupação nossa em relação a esse projeto, vereador Lélio, é com isso. Não se trata aqui de uma briga com o prefeito Roberto Naves, não se trata de estar aqui fazendo defesa contra esse projeto. É defendendo o Instituto dos Aposentados dos Servidores Públicos, que é o ISA. Porque aqui eu sempre falei para os colegas, existe aqui, tem que ter uma diferença entre a lealdade ao prefeito, a fidelidade à lealdade, ela tem que ter um limite. O limite é o limite da responsabilidade. Esse projeto aqui, lá para frente, ele vai arrebentar com isso. Mais um dos projetos que lá para frente vai arrebentar com isso. Por quê? Você está só tirando. Isso é matemática.
foi colocado aqui que é terrorismo. Não é terrorismo, é pura e simples matemática. Da onde você está só tirando e não põe, claro que vai quebrar. E é o que está acontecendo agora com essa administração em relação ao ISSA. Então, apenas para terminar, senhor presidente, por todos esses motivos, a bancada do Partido dos Trabalhadores encaminha voto contra essa matéria. É o nosso encaminhamento para a nossa bancada, que já decidimos que vamos votar contra, e fica aqui o posicionamento da nossa bancada em relação a esse projeto. Nós encaminharemos voto contra. E só para terminar, senhor presidente, tem uma informação aqui, que o IPTU de 2019, só até ali de 2020, até, se eu entendi aqui, até abril, já tinha arrecadado aí 31 milhões de reais. O de 2019, 44 milhões. O de 2020, já 31, até julho, né? Então, quer dizer, continua entrando os recursos dentro da prefeitura. Então, não tem condição de estar sacrificando mais ainda o nosso Instituto de Aposentadoria. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda, líder da bancada do PT, encaminhando o voto contrário da bancada. Vou conceder um minuto ao vereador Mauro Severiano, que está pleiteando um minuto de réplica, apesar que não teve seu nome ofendido. Foi citado, não, mas não foi mesmo. Mas você deu, senhor. Vai.
Eu não fui ofendido, fui citado. Todo o respeito que eu tenho para o meu líder, Luiz Lacerda, ele foi chefe meu lá na Previdência Social. Se é que eu tenho um pouco de conhecimento nessa vida, eu sou analfabeto. É de Previdência Social. Pelo contrário. O ISSA já nasceu quebrado. Extinto a Anaprev. Eu, na época, eu fui contra. Foi no governo Vôr Martins, eu estava aqui nessa casa, que foi criado. Eu era contra a criação da Anaprev e o ISSA. Por quê? Tinha que ser todos funcionários da prefeitura naquela época, contribuir o antigo NPS, hoje INSS. Então, colocou-se em todos os munícipes brasileiros que tinha que ter uma previdência própria. Eu era contra. Começou com 18 funcionários aposentados. Agora é 3 mil e pouco. Agora, que tem fundo, tem. Prefeito nenhum de sã consciência está na lei. Quem paga o funcionário do ISSA é o prefeito. Ele não vai deixar isso atrasar. Então, o dinheiro, os imóveis estão aí, ele vai ser vendido? Vai destinado para o ISSA, para o fundo que ele tava, não está pagando agora da agora para frente. Quando eu falo que eu voto com consciência aqui, o conhecimento de causa. Eu não sou leigo nesse assunto, não. Então, já nasceu quebrado. Hoje não, inclusive na sua
dimensão. Conclua, por gentileza, vereador Mauro.
Tá, já está concluído.
Obrigado. Agora passo a palavra à liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero dizer que realmente todo mundo tem consciência que algo foi recebido. Só que a estimativa de recebimento geraria em torno de quase 90 milhões de reais. E nós recebemos só 30 e poucos milhões de reais, por causa da pandemia. Agora, é importante, presidente, o vereador Lacerda fez algumas colocações, e eu quero aqui até concordar com o vereador Lacerda em algumas colocações. Se não for feito algo, com certeza não vai ser dinheiro de fundo e nem patrimônio que vai resolver o problema do ISSA. Se realmente foi utilizado o dinheiro do fundo, por outro lado, foi dado em troca patrimônios para que suprisse esses valores. Então, não foi tirado nada do ISSA que não foi colocado algo no lugar. O que tem que fazer é um trabalho de reestruturação efetiva do ISSA. Servidor trabalha a vida inteira e fica aí, sempre, entra prefeito, sai prefeito. E aí eu estou citando todos os prefeitos. Entra prefeito, sai prefeito e vem uma volta e meia tirar o sossego daquele que foi aposentado ou que vai aposentar. Isso é fruto de falta de ações lá no passado. Então eu queria aqui fazer o encaminhamento do voto, senhor presidente, para que fique bem claro, eu queria silêncio e fazer o encaminhamento do meu voto. O vereador Lacerda falou o tempo inteiro e eu fiquei aqui do
Brasil. Solicito aos pares que garanto o direito da fala do colega.
Então, presidente, hoje nós estamos votando a lei dentro de uma realidade necessária para salvar, nesse momento ou nesse período de pandemia, a regularidade do pagamento do ISSA. Inclusive, só para informar, hoje mesmo está sendo feito o pagamento, por exemplo, de mais uma parcela daquele parcelamento passado. Só para informar também. Então existe uma regularidade. Agora, a justiça existe é para isso, senhor presidente. Quando o Tesouro assume a responsabilidade, cabe às pessoas, o sindicato e os servidores, se porventura os prefeitos não cumprirem, busque na justiça o cumprimento disso. Mas que é responsabilidade e tem que passar, tem que passar. Eu durmo tranquilo no sentido de que nós não estamos tirando nada do ISSA, até porque serão garantidos todos os pagamentos de salários dos ativos e dos inativos. Então, por esse motivo, senhor presidente, com consciência tranquila e com responsabilidade, da mesma forma que lá no governo anterior, onde foi mandado para essa casa uma lei que tratava do ajuste do IPTU ou da planta genérica de valores, que eu aqui nessa casa, eu votei junto com o vereador Lacerda, votei junto com a vereadora Geli, votei junto com os demais vereadores daquela época que fazia parte do governo, que o governo era do Partido dos Trabalhadores e que o projeto era um projeto, era um mal necessário, era um projeto que não tinha apelo popular, mas que o vereador, na sua responsabilidade, tem a obrigação aqui, não é só de votar em título de cidadania, não. Não é só em fazer festa aqui para agradar os outros, não. O vereador tem que ter a responsabilidade de votar naquilo que tem que ser votado para garantir a saúde financeira do município. Nós estamos sim em época de eleição. E alguns vereadores se acovardam, querendo justificar o seu voto contrário, querendo dizer que é problema do ISSA. Não, nós estamos aqui para defender os interesses do ISSA, dos aposentados, dos ativos e dos inativos e da cidade como todo. E vereador foi eleito para ter a coragem de votar o que é certo, independentemente do apelo popular. Então eu quero aqui fazer um encaminhamento para os vereadores da base do governo votarem favorável ao projeto, porque é uma necessidade em função daquilo que está acontecendo no mundo, no Brasil, em Goiás e em Anápolis, que é essa pandemia que pode nos trazer um transtorno muito grande com o descumprimento do pagamento de salário e dos serviços de primeira necessidade para a população. Então eu encaminho o voto para os vereadores da base que votem favorável ao projeto de forma responsável. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles, líder do Executivo. Antes da votação simbólica, quero agradecer à Rádio Web MCS, Marivaldo Santos, muito obrigado por estar cobrindo aí esta sessão extraordinária. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. Justificar a ausência do vereador Pedro Mariano, pois ele está acomedido, né, com sintomas da Covid-19, tendo em vista que a sua cunhada testou positivo. Então, encaminhados os votos de bancada, o projeto está em votação. Votação simbólica. A nominal é para projeto de resolução e projeto de decreto legislativo segundo o regimento da casa. Então, votação
senhor
simbólica.
Então, que os contrários se manifestam. Então, os votos.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Nesse caso, houve um pedido, uma questão de ordem pedindo a votação nominal.
Tudo bem, mas não tenha dúvida. A votação nominal é para projeto de decreto legislativo ou de resolução quando o ambiente está conturbado. Aqui nós temos 7 votos contrários. Não há necessidade. Então, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Então, registrando os votos contrários da bancada do PT, vereador Luiz Santos Lacerda, professora Geli, Alfredo Landim, Lisier José Borges e dos demais colegas, pastor Elias Ferreira, vereador Jean Carlos e vereador Lélia Varenga. 7 votos contrários, maioria favorável, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes.
Questão de ordens, né?
Pois não.
Gostaria apenas...
Em primeira votação.
Queria apenas que Vossa Excelência pudesse fazer aí a contagem dos votos favoráveis também.
Favoráveis, nós temos 11 votos. Wederson Lopes, Mauro Severiano, Tele Júnior, João da Luz, Deusmar Japão, Américo Ferreira, Domingos Paula, Jackson Charles, João Feitosa, Sargento Anderson José, Eline Rosa, Thaís Souza e Fernando Paiva. 11 votos favoráveis. O projeto está aprovado pela maioria dos presentes.
Eu gostaria apenas, senhor presidente, que isso pudesse constar em ata, que o projeto teve apenas 11 votos favoráveis.
Questão de ordem, presidente. O senhor é o presidente porque tudo que o vereador está dizendo aí não, é natural, vai constar em ata mesmo.
Nós não vamos contrariar a bancada do PT oposicional. Eles querem que registrem os votos contrários e os votos.
Mas isso aí é natural, vai constar mesmo.
A sessão é filmada, é gravada, está sendo transmitida ao vivo pela Web TV. Não tem porquê. Não tem um porquê.
Então, isso é uma evidência de que o voto deles é um voto político.
É o regimento, senhor presidente.
Tá cumprido o regimento, nós já fizemos a votação, o projeto aprovado pela maioria, está registrado nos anais da casa. Sem mais assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco a segunda extraordinária em questão de 3 minutos. Ó, registrando os votos favoráveis, foram 12 votos favoráveis e 7 contrários. O argumento do vereador Luiz Santos Lacerda é justo, porque projeto de lei complementar precisa de 50% mais um. Ou seja, nós somos 23 pares, precisa de 12 votos. O projeto aferiu os 12 votos. Sessão encerrada, convocando outra regimentalmente em segunda votação.
Presidente, foram 13 votos favoráveis e 7 contra. Eu queria evitar esse número, mas não tem jeito. Não.
Solicito aos pares que retornem aos seus assentos para que retomemos a sessão extraordinária de segunda votação. Solicito o vereador Mauro... Não, inicialmente, Mauro. Calma, Mauro, você está nervoso. Aferição de quórum do vereador Mauro Severiano.
Vereador Pastor Ederson Lopes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Telles Júnior, vereador João da Luz, vereador Deusmar Japão, vereador Jax, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereadora Aline Rosa, vereador Alfredo Landim, vereadora Geli, vereador Sargento Anderson, vereador Fernando do Detran, vereador Pastor Elias, vereador Jean, vereador Lesier José Borges, vereador Domingos de Paula. Quórum suficiente, senhor presidente, para a segunda sessão.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão extraordinária de segunda votação. Solicito, Vossa Excelência, que devolva meu celular também, que sumiu aqui da minha mesa. E solicito o vereador Telles Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Sobre nós, iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus. E vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes, Salmo de número 79.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
A ata aqui agora.
Também os projetos que estarão em pauta para a segunda votação.
Síntese da ata da 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de julho de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação do prefeito municipal e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerdo, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos que motivaram a convocação. Projeto de lei complementar 070/2020, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dar outras providências. Projeto de lei complementar 084/2020, de autoria do prefeito, que dispõe sobre aplicação de multa aos proprietários de imóveis que descumprirem os decretos municipais e seus protocolos de enfrentamento à Covid-19, no tocante à aglomeração de pessoas. Projeto de lei complementar 085/2020, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar 359, de 7 de julho de 2016, que dispõe sobre o plano diretor participativo do município de Anápolis. Projeto de lei complementar 086/2020, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a alteração da lei complementar 369, de 29 de dezembro de 2017, que institui o programa contribuinte legal e de outras providências. Projeto de lei ordinária 087/2020, de autoria do prefeito, que autoriza a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais ao regime próprio de previdência e outras providências, em conformidade com o determinado pelo artigo 168, inciso 1º e 2º, artigo 168, inciso 1º e 2º, do regimento interno da Casa de Leis, a sessão foi suspensa para a reunião da comissão mista. Às 10h25, o senhor presidente determinou o reinício da sessão. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, foi apresentado requerimento pelo líder, vereador Jackson Charles, líder do prefeito, solicitando retirada da pauta do projeto de lei complementar 085/2020, de autoria do prefeito. O pedido foi deferido pelo presidente. Foi apresentado pedido de vista aos projetos 070/2020 e 087/2020, pela liderança do Partido dos Trabalhadores. O vereador Luiz Lacerda, por 30 minutos, de acordo com o artigo 168, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Casa de Leis. Usar a palavra pela ordem os vereadores Luiz Lacerda, Domingos Paula, Jean Carlos, Thaís Souza, Pastor Elias, Mauro Severiano, Tele Júnior e Jackson Charles. Ou votação de projetos, em primeira votação, projeto de lei complementar 070/2020, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei complementar 084/2020, de autoria do prefeito municipal, sobre a aplicação de multa aos proprietários de imóveis que descumpriram os decretos municipais e os seus protocolos de enfrentamento à Covid-19 no tocante à aglomeração de pessoas. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas emendas ao projeto. Projeto de lei complementar 086, de autoria do prefeito municipal, sobre a alteração da lei complementar 369, de 29 de dezembro de 2017, que institui o programa contribuinte legal e das providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 087/2020, de autoria do prefeito, que autoriza a suspensão do recolhimento de contribuições previdenciárias patronais ao regime próprio da Previdência e das outras providências. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convocou outra para o início em 3 minutos. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado.
Ah, desculpa, presidente, leu os projetos agora da...
É, eu ia pedir o vereador Mauro Severiano, mas Vossa Excelência pode continuar a leitura.
Desculpa aí, vereador Mauro. Em segunda votação, projeto agora em segunda votação, projeto de lei complementar 070/2020, prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dar outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vereador Mauro Severiano, faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia e deliberação dos projetos em segunda votação.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador Sargento Anderson, vereador Alfredo Landim, vereadora Geli, vereadora Eline Rosa, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Deusimar do Japão, lá do municipal, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lesia José Borges, vereador Jax, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador vice-presidente da casa, Luiz Santos da Cerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Ederson Lopes, mais uma vez, quórum suficiente para o segundo turno de votação.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Deliberação dos projetos em votação com o vereador Ederson Lopes.
Projeto em segunda votação, projeto de lei complementar 07/2020, prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 07/2020 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto está aprovado. Os contrários se manifestem. Projeto 07/2020. Então, com votos contrários, registrando, pastor Elias Ferreira, Alfredo Landim, professora Geli, Lisier José Borges, Luiz Santos Lacerda, 5 votos contrários, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de lei complementar 084/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a aplicação de multa aos proprietários de imóveis que descumpriram os decretos municipais e seus protocolos de enfrentamento à Covid-19, no tocante à aglomeração de pessoas. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 084/2020 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de lei complementar 086/2020, prefeito municipal, dispõe sobre a alteração da lei complementar 369, 29 de dezembro de 2017, que institui o programa contribuinte legal e dá outras providências. Em segunda votação.
Projeto de lei complementar 086/2020 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com o secretário.
Projeto de lei complementar 087/2020 do prefeito municipal, que autoriza a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais ao regime próprio de previdência e outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 087/2020 está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, professora Geli, na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigada, presidente. Presidente, mais uma vez, demonstrar aqui a minha tristeza de ter esse projeto já aprovado em primeira votação, dizer que nós aprovamos aqui a unificação dos fundos, porque estava pesado a Prefeitura Municipal fazer um aporte mensal para pagamento dos aposentados. E esse fundo já foi aí dilapidado por mais da metade e continuará sendo retirado para pagamento dos aposentados e dará no máximo para 3 folhas de pagamento, senhor presidente. E depois que terminar esse fundo, que foi garantido aqui pelo então presidente do ISA, aqui para nós aqui, ele garantiu que tiraria do fundo de 300 a 500 mil reais por mês e está retirando totalmente o pagamento, agora passará a tirar para pagar os aposentados totalmente desse fundo, que por certo irá acabar em 3 meses. Mostrar a nossa tristeza desse desmonte a um instituto que não é de ninguém, senão do servidor público municipal, porque os governos passam, mas o servidor fica. Então fica aqui a minha tristeza, a minha indignação, mas a certeza, senhor presidente, que posso dormir tranquila nessa noite, porque eu não contribuí para esse desmonte e cumpri a minha responsabilidade aqui com servidores e com o Instituto de Seguridade Social. E destaco que o presidente que garantiu a nós aqui, foi o senhor Rodolfo Valentim, que garantiu a nós que tiraria de 300 a 500 mil reais. E isso não aconteceu. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, ainda na discussão do projeto, pastor Elias Ferreira.
Obrigado. Senhor presidente, nessa segunda votação, eu quero deixar bem claro, volto a repetir, a minha posição, meu voto consciente nessa questão, e não tem outro caminho, senhor presidente. Eu acredito que se o Estado tivesse cumprido o seu papel, como o governo federal fez o dele, de fazer a reforma da Previdência,
teria chegado a esta casa e nós faríamos do município. E esse gargalo aí não vai ser resolvido enquanto não fizer essa reforma. Pode escrever o que eu estou dizendo. Estado faz o dele e município faz o dele. Mas hoje o meu voto nessa questão da segunda votação é um voto consciente e triste. Porque nem com pedido de ofício você recebe a resposta. Estou votando na mesma posição que eu disse, por falta de informação. E essa é a opinião do vereador pastor Elias Ferreira. Não é de religião, não é de igreja, não é de quem quer que seja. Mas é a minha opinião e eu voto consciente com documentação em mão. Só vai resolver esta questão quando fizer esta reforma. E esquece. Tudo isso ainda pode continuar acontecendo. Só preocupado, sim, com todos os quesitos que existem na cidade. Saúde, segurança, educação e tudo. É tanto que nós lutamos. Conseguimos trazer para essa cidade, junto com o deputado federal Vitor Hugo, os 12 respiradores para a cidade de Anápolis. Vanderlan Cardoso, ele trouxe 12 respiradores, que é o senador, está aí para o município. Fui questionado por pessoas aqui desta casa, dizendo que eu era contra, porque lá é estadual. Mas a própria pessoa que me questionou aqui na tribuna, ele mora em Anápolis e foi consultado quando ele esteve doente. Eu orei por ele e foi lá na UTI do hospital estadual, que é o ANA. Portanto, senhor presidente, eu tenho lado e tenho posição. Voto consciente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Ainda em discussão,
discutindo,
com a palavra, Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, esse projeto, mais uma vez, apenas para deixar bem claro, é bom porque na sessão extraordinária, nós não temos realmente o espaço para fazer o debate suficiente, mas pelo menos temos a oportunidade de discutir o projeto na primeira e na segunda votação. E deixar claro aqui o que já foi aqui dito agora pelo vereador pastor Elias. Falta de informação também nesse projeto. Estamos votando contra, por tudo que já foi colocado aqui, pelo projeto ser nocivo ao ISSA, ao Instituto de Previdência dos Servidores Aposentados, e além do mais também por falta de informação, foi bem colocado aqui. E volto a dizer, não tem as informações que o vereador pastor Elias pediu no projeto, e também não tem as informações como que essa suspensão será ressarcida ao ISSA depois. O projeto só fala na suspensão dos débitos anteriores, do parcelamento dos débitos que deixaram de ser repassados, fala na suspensão dos débitos de agora, dos créditos do ISSA, da agora para frente, mas não fala nada em relação como que isso vai ser reposto ao ISSA. Quando é, se é imediatamente a partir de janeiro, se vai ter um prazo de carência para poder se repor isso, em quantas parcelas serão repostas, qual que tipo de parcelamento que vai ser feito. Então, quer dizer, para depois que terminar aqui dezembro, que é até onde vai a suspensão, não tem obrigação nenhuma no projeto, pastor Elias, da partir de quando que o ISSA vai ser ressarcido desses repasses, o que nos preocupa muito, vereador Jean Carlos. A partir de quando que o ISSA vai voltar a receber tanto aquilo que já está parcelado, quanto a suspensão, aqueles valores que vêm da suspensão da agora para frente? Então são perguntas que não tem no projeto. Daí a nossa dúvida e daí também, por isso, votar contra o projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Agora o projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Então,
questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Presidente, como houve já uma dúvida na primeira votação, que inclusive poderia ter comprometido juridicamente o projeto, porque ele precisa de 12 votos para ser aprovado e estava constando só 11. Então peço a vossa excelência, de acordo com o artigo 196 do regimento, que coloque o projeto para verificação nominal de votação, presidente.
Sem problemas, projeto, votação nominal, Alfredo Landim.
Contra o projeto.
Américo Ferreira.
Favorável.
Sargento Anderson José.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa. Fernando Paiva.
Favorável.
Lélio Alvarenga.
Contra, presidente.
Lisier José Borges.
Contra.
Presidente, o senhor me pulou
Sempre com o Jean acontece essas coisas. Vereador Jean Carlos.
Contrário ao projeto.
Contrário. Pastor Elias Ferreira.
Por falta de informação, voto contrário.
Fernando Paiva.
Já votei a favor, senhor presidente.
Lélio Varenga também. Lisier, já votou?
Já votei contrário, presidente.
Luiz Santos Lacerda.
Contra o projeto, presidente.
Professora Geli.
Contrária ao projeto.
Mauro José Severiano.
A favor do projeto.
Pedro Mariano, justificou a ausência. Tele Júnior.
Favor.
Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes, justificou a ausência. Wederson Lopes.
A confusão foi criada pelo próprio líder do PT nessa casa, senhor presidente. Favorável.
Então, por 13 votos favoráveis e contrários, nós temos 4, 5, 6 contrários. O projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra regimentalmente para 4 de agosto. Agradecendo a presença de todos aqui presentes, felizmente estamos trabalhando em regime restrito à entrada de populares, não podemos, né, permitir que todos adentraram, mas os presidentes do SIND Saúde, Ricardo, a Márcia do Simpima e a Fabiana, representando o SIND Anápolis, estiveram aqui presentes. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.